Boa tarde, senhoras e senhores deputados. A Comissão ouve hoje, nos termos do artigo 104 do Regimento, o Sr. Ministro da Economia e Inovação, a quem cumprimento juntamente com o Sr. Secretário de Estado. Sejam bem-vindos. Eu colocava uma questão prévia à Comissão, penso que não há nada a obstar, mas gostava que compartilhassem comigo esta. Não se trata de decidir, enfim, em princípio. A Comissão, o Presidente não acha nenhum inconveniente que assista à nossa reunião para prestar eventuais esclarecimentos. O Sr. Dr. Luís Florindo, por proposta naturalmente do Sr. Ministro da Economia e Inovação, que é administrador da AICEP e membro do Comitê de Credores da Quimonda AG, alemã. Portanto, se a Comissão não vê nenhum inconveniente, pessoalmente só vejo interesse, no caso de ser necessário, se os senhores deputados assim o entenderem, o senhor ministro acha que há interesse, pode eventualmente. O senhor deputado Almeida Henriques, faça o favor.
Oh, senhor presidente, eu acho que o senhor ministro pode fazer acompanhar por todo o staff que entender para o alicerçar nas explicações a dar à comissão. Já algo diferente é as pessoas poderem, na comissão e numa sessão deste tipo, poderem usar a palavra, porque, e, objetivamente, esta é uma sessão em que o seu ministro e os membros do governo estarão sujeitos a um determinado escrutínio que esta comissão terá que fazer, numa lógica de uma avaliação política do próprio governo. Portanto, eu acho que o seu ministro tem todo o direito de se fazer acompanhar por quem entender, até no sentido de obter algum dado suplementar que permita um esclarecimento mais cabal, mas, obviamente, que a responsabilidade da resposta política, porque nós o que fazemos aqui é exatamente o acompanhamento e a avaliação política do governo, deverão ser feitos pelo senhor ministro ou pelo senhor secretário de Estado e não por um técnico, por maior valia que ele possa ter nesta mesma comissão.
Sr. Deputado Almeida Henriques, assim é, quem é ouvido é o ministro e o governo, mas, como sabe, o regimento não impede, pelo contrário, abre essa possibilidade de o ministro se fazer acompanhar e de membros do seu gabinete ou de membros de institutos ou instituições que tutela diretamente, naturalmente, para poderem, no caso da comissão, o desejar ou a solicitação do próprio ministro poderem ser ouvidos. Penso que não vamos aqui abrir qualquer incidente. Quem fala é o ministro e é o governo, a pedido do ministro ou dos deputados, estando presente qualquer elemento que acompanhe o ministro, ele pode prestar esclarecimentos ou informações. Sr. Deputado Afonso Cantão.
Sr. Presidente, eu peço desculpa de discordar de Vossa Excelência, porque acho que, de facto, enfim, a audição é que o Sr. Ministro da Economia e que os seus Estados de Estado, os membros do Governo. A verdade é que Vossa Excelência pôs à consideração da Comissão aquilo que é, enfim, a disposição do Sr. Ministro e do Governo de acrescentar àquilo que é a argumentação governamental nas questões concretas. Agora, isto é uma matéria que merece discussão. Portanto, aquilo que eu não consigo perceber é qual é que é a posição do PSD relativamente a este dossiê, que é um dossiê tão relevante, que de alguma forma está aqui a tentar levantar, enfim, um entrave a um eventual acréscimo de esclarecimento para além daquilo que é a responsabilidade governamental. Porque é sabido, quer dizer, que o Governo, o Sr. Ministro, os seus Estados de Estado, seja quem for, não tem responsabilidades nem tem capacidade de influência sobre a realidade no seu todo. Portanto, o Sr. Ministro certamente responderá, porque é a sua obrigação, sobre aquilo que for da sua esfera de atuação e os seus Estados de Estado, o Governo no seu conjunto. Agora, teve a preocupação de trazer à Comissão a possibilidade de ser ouvido alguém que, não sendo o Governo, pode acrescentar esclarecimentos. Agora, obviamente, isto deve ser validado pela Comissão, porque isto, enfim, não é uma situação habitual. Eu louvo, desde logo, o Sr. Ministro pelo facto de ter tido essa preocupação. Agora, eu não consegui compreender se a posição do PSD é no sentido do esclarecimento cabal da situação ou se, de alguma forma, pretende tão só apurar aquilo que são as responsabilidades do Governo, com tudo aquilo que são as leituras políticas que daí decorrem, não havendo o cabal de esclarecimento sobre a situação real, independentemente daquilo que são as responsabilidades da ação governativa. Portanto, Sr. Presidente, a minha discordância em relação à Vossa Excelência é no sentido de que a questão não é uma questão típica. Eu acho que ela pode ser um aporte positivo, agora deve merecer a concordância por parte dos grupos parlamentares desta Comissão.
Sr. Deputado Almeida Henriques, é bom que ultrapassemos esta questão.
Sr. Presidente, acho que não merece também estarmos a perder tanto tempo isto. Eu acho que uma questão desta centralidade e desta importância, mal de nós, se o Sr. Ministro da Economia não tivesse devidamente preparado para responder a todas as questões que os senhores deputados venham a colocar. Portanto, eu compreendo a preocupação do Sr. Deputado Afonso Candal, porque, efetivamente, o Sr. Ministro também nos tem brindado muitas vezes com a ausência de respostas às questões que lhe colocamos. Mas estou convencido que numa questão desta importância e desta centralidade...
Com certeza, Sr. Deputado Almeida Henriques. Assim será, eu também espero que assim seja. Estas audições têm uma dinâmica própria que se vai manter, aliás. Nós vamos dar imediatamente... Sr. Deputado Afonso Candal, estou a falar. Portanto, as reuniões vão decorrer como é habitual. O Sr. Ministro usará da palavra a abrir, com uma exposição que durará cerca de 15 minutos. E quanto à questão que eu coloquei à consideração da Comissão, procederemos como é hábito entre nós. Quem responde é o Governo, se o Governo entender pedir participação, sem adulterar naturalmente os tempos e a dinâmica da reunião. Isto é, o Governo, ao responder uma pergunta de um deputado, usa ao mesmo tempo que o deputado usou, é essa a regra, vamos mantê-la. Se o membro do Governo deseja o concurso de um membro do seu gabinete ou de alguém que o acompanha, naturalmente os tempos contam na mesma, não vejo inconveniente nenhum para o melhor esclarecimento dos membros da Comissão, que o Ministro, o Sr. Ministro, possa pedir ao Secretário de Estado, ou ao Dr. Florindo, neste caso, ou seja, a quem for, que complete o esclarecimento que ele próprio dá aos deputados. Vamos começar a nossa reunião. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pedia naturalmente ao Sr. Dr. Florindo, que não está entre nós.
Ah,
está. Mas já está. Cumprimento.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Tenho muito prazer em estar aqui mais uma vez, numa altura em que a economia mundial está a sofrer a maior crise dos últimos 50 anos. A OCDE prevê que as economias membro registrem um crescimento negativo superior a menos 4% este ano, e que, na melhor das hipóteses, a situação no próximo ano seja de estagnação. Esta conjugação de valores é uma situação rarissimamente observada. Um documento recente do Fundo Monetário Internacional, que os seus deputados poderão consultar porque está publicado na internet, mostra que o déficit orçamental dos países industrializados, do G20, como sabem, no G20 há países industrializados e países em vias de industrialização, deverá ser próximo dos 10% do PIB, o que é um valor elevadíssimo e que nem no anterior governo do PSD foi atingido. Em alguns países, o desemprego está a crescer de forma verdadeiramente alarmante. Em Espanha, por exemplo, a taxa de desemprego vai a caminho dos 17%, o que significa que um em cada seis trabalhadores está no desemprego até o final do ano. Eu creio que nenhum de nós fica fechado nos gabinetes, todos viajamos pelo país, e quem viaja pelo país há uma coisa que já entendeu, é que o país real é muito diferente do país que é comunicado, por exemplo, através de alguma imprensa. É, de facto, um país diferente. Os portugueses compreendem a gravidade da situação, querem soluções concretas em vez de conversa fiada. Os portugueses têm uma grande dificuldade, e quando digo os portugueses, digo os estudantes, os trabalhadores, os empresários, têm muita dificuldade em compreender a violência verbal, muitas vezes usadas por políticos, e dão muito valor a quem tenta resolver os problemas concretos com soluções concretas. Honestamente, eu já ouvi trabalhadores a defenderem os patrões, já falei com muitos trabalhadores que ficaram, sinceramente, muito reconhecidos por o governo ter ajudado a salvar as suas empresas, como é o caso das minas de Alvestrel ou da cerâmica Bordal Pinheiro. Já vi empresários a tentarem ajudar os seus concorrentes. Isto mostra o bom fundo dos portugueses, um traço muito positivo que nos distingue de outros países. Empresários a tentarem ajudar os seus concorrentes em dificuldade em vez de tirarem partido disso. Os empresários portugueses, como sabem, estão bem conscientes da crise que vivemos, mas estão, acima de tudo, muito determinados para ultrapassar a crise. Recentemente fiz uma visita a um setor que me é muito querido desde o primeiro dia que ocupo esta função, que é o setor do calçado, e fiz uma pequena estatística que indica que, em média, cada empresa do setor do calçado faz 15 feiras no estrangeiro. E isto demonstra como é que um setor que era considerado tradicional e que hoje em dia tem uma elevadíssima qualidade, aposta a 100% na globalização. É um setor para quem o mercado português se tornou reduzido e que percebem que é necessário serem competitivos no mercado global. Tudo isto diz uma coisa muito simples. É que hoje em dia há uma nova fronteira que não tem a ver com a fronteira do passado entre esquerda e direita, patrões e trabalhadores, professores e estudantes, governo e oposição. A nova fronteira tem sobretudo a ver quem tem uma atitude honesta voltada para a solução de problemas concretos e quem tem uma atitude resingona de baixar os braços, que passa a vida a deitar as culpas para cima dos outros. Eu creio que esta nova fronteira é a fronteira do país real, a fronteira que todos nós nos damos conta quando visitamos as empresas, as escolas, as instituições públicas, fora dos grandes centros urbanos. Queria falar sobre resultados concretos das políticas para as PMEs. Como é sabido, o apoio às PMEs tem focado num aspecto que, por exemplo, usando as palavras do Presidente da Comissão Europeia, Dr. D. Barroso, é considerado como a prioridade das prioridades, que é facilitar o acesso ao financiamento por parte das PMEs. Quer a Comissão Europeia, quer a OCDE, quer o Fundo Monetário Internacional, não têm dúvidas que, na situação atual, a prioridade das prioridades é facilitar o acesso das PMEs ao financiamento. Pois todos sabem que os montantes envolvidos e o número de empresas apoiadas não têm qualquer paralelo com o que se tenha verificado no passado. Das linhas de crédito, e estão aí alguns dados que agradecia que seguissem com o máximo de atenção, o conjunto de operações já ultrapassou os 2.700 milhões de euros, tendo sido apoiadas já mais de 26 mil empresas. E 26 mil empresas é um dado verdadeiramente notável. Nunca no passado tinha havido um apoio semelhante. No que diz respeito ao seguro de crédito, que é um aspecto também muito importante e que infelizmente não funcionou adequadamente durante muito tempo, mas relativamente ao qual houve um grande esforço das associações empresariais do governo e das instituições seguradoras, já foram aprovadas 670 candidaturas. Não menos importante no que diz respeito ao capital de risco, que é uma área verdadeiramente fundamental para reforçar o capital próprio das empresas, em especial das PMEs, os montantes mobilizados são uma parcela muitíssimo superior ao que se tenha verificado no passado. E tudo isto indica já uma primeira conclusão. É que os meios que foram envolvidos para apoiar as empresas e o número de empresas que foram atingidas não tem rigorosamente nada a ver com o que se verificou no passado. Queria agora dar alguns dados concretos relativamente à família de linhas de crédito PME Invest, como sabem, já foram lançadas 3 linhas de crédito ao abrigo do programa PME Invest, 1, 2 e 3. Portanto, 26 mil empresas já usaram a PME Invest, as empresas já usaram 80% do montante disponível. Para alguns setores, nomeadamente para as micro e pequenas empresas com menos de 50 trabalhadores, o sucesso da linha de crédito foi tal que já foi necessário aumentá-la sucessivamente. Começou em 400 milhões de euros, foi aumentada para 600 milhões de euros e agora está o plafond em 800 milhões de euros. Eu queria deixar aqui uma ideia muito clara, que é o seguinte. Dada a importância destes instrumentos para facilitar o financiamento das empresas em geral e das PMEs em particular, uma vez que se esgotem estes plafons, eles serão aumentados. Aliás, existe uma dotação no orçamento que permite fazê-lo. É, de facto, uma área central de apoio às PMEs e é uma área que está a resultar muito bem porque, de facto, o financiamento está a chegar às empresas. Alguns setores que, noutras circunstâncias, poderiam ser especialmente vulneráveis, estão a usar fortemente a PME Invest. É, por exemplo, o caso do têxtil e do calçado, seja na parte destinada às micro e pequenas empresas, sendo que 648 micro e pequenas empresas do setor já acederam à PME Invest, seja na parte reservada ou à generalidade das PMEs ou às empresas exportadoras. Um aspecto muito importante, que naturalmente eu gostaria muito que suscitassem questões sobre este setor, porque ele é muito importante e há, por vezes, acusações totalmente infundadas, é o setor do comércio. O setor do comércio é, curiosamente, o setor que mais beneficiou até agora das linhas de crédito, nomeadamente na parcela destinada às micro e pequenas empresas, sendo que é responsável por 38% das operações, o que é superior ao peso do setor da indústria, que é responsável por apenas 23% do total das operações. Portanto, 23% para a indústria, 38% para o comércio. O que é muito positivo é porque nós, conhecendo o tecido industrial português, sabemos que a grande maioria das PMEs estão situadas no centro e norte do país. Portanto, há um dado que confirma que estes apoios estão a ser direcionados exatamente na zona do país que mais precisa, que é o facto de 41% do total das operações estarem a ser dirigidas para o norte e 28% para o centro. Portanto, centro e sul e norte do país têm 70% destes apoios. No que diz respeito ao seguro de crédito, como é sabido, foram criadas 3 modalidades de apoio às empresas. A linha designada por OCDE 1, que envolve garantia mútua, OCDE 2, que tem cobertura do risco de crédito de 60% por parte do Estado, e uma linha para fora da OCDE. Gostaria de dar números concretos, que estou certo que os senhores deputados tomaram nota, dado que o seguro de crédito foi um instrumento de apoio que demorou muito tempo a arrancar em quantidade suficiente para as empresas. Portanto, na linha OCDE 1 temos 411 candidaturas com 900 milhões de euros de risco aprovado, que já é muito importante. Na OCDE 2, 151 candidaturas com 125 milhões de euros de risco apresentado e fora da OCDE, 86 candidaturas com 78 milhões de euros de risco apresentado. São estes os últimos valores relativamente ao seguro de crédito, que é uma matéria que certamente interessa a todos. No capital de risco, outro instrumento extremamente importante, como sabem, no último Conselho de Ministros foi aprovada a constituição de 3 fundos adicionais que consistem numa dotação de 400 milhões de euros a título de capital de risco. Para dar uma ideia do que representa 400 milhões de euros, que foram aprovados para acorrer ao problema desta crise específica, basta dizer que 400 milhões de euros é superior ao que previa o CREN para um período de 7 anos. E é mais do dobro do que os fundos de capital de risco do PRIME também para um montante de 7 anos. O que é que isto significa? Significa que, face à seriedade da situação, foram mobilizados fundos, já aqui falei, nas linhas de crédito, no seguro de crédito, mas na área do capital de risco, basta ver, temos até ao fim do ano para gastar adicionalmente em capital de risco mais do que a totalidade prevista pelo CREN e mais do dobro daquilo que foi gasto no PRI. Há uma coisa que eu honestamente não percebo e não sei se quem o pode esclarecer está interessado em o fazer, é o facto de a oposição manter a ideia de não dizer mais do que generalidades sobre as PMEs e, neste aspecto, destaca-se algo verdadeiramente bizarro e que as associações empresariais e os empresários não podem compreender, que é o ataque às linhas de crédito PME Invest, que, como aqui se viu, já beneficiaram mais de 25 mil empresas. Vale a pena comparar estes apoios com os apoios dados noutro período em que a economia portuguesa esteve em crise. Como os seus deputados sabem, em 2002, 2003 e 2004, a economia portuguesa esteve em crise. Mas aí esteve em crise por culpa própria, eu diria um pouco por azelice, porque a conjuntura internacional era favorável. Relativamente à crise atual, a situação é diferente, porque as economias do OCDE, como vimos, vão decrescer menos de 4%, e naturalmente a economia portuguesa não é um oásis e também sofre com isso. Mas há um ditado português que diz que os amigos são para as ocasiões. E no que diz respeito às PMEs, as PMEs precisam ser ajudadas quando precisam, não é quando não precisam. E vale a pena, a este título, comparar o apoio que não foi dado às PMEs em 2004 com o apoio que está a ser dado em 2008. Os números são muito claros e eu posso, naturalmente, estão disponíveis para quem o entender. Agora, nós devemos é fazer uma interpretação desta diferença. É que em 2004 as PMEs não foram apoiadas por azelice, por incompetência ou por esquecimento. Não, foi um ato deliberado não apoiar as PMEs. Foi um ato deliberado. Todos estão recordados com a chamada obsessão. Sim, senhor. Todos estão recordados com a chamada obsessão com o orçamento. Havia um problema orçamental e então a política erradíssima que foi adotada foi fechar os olhos relativamente a tudo o resto. Quem precisasse de apoio não os tinha. E, portanto, como não os tinha, não é de surpreender que nós olharmos para os valores de apoio às empresas em 2004. Chegamos à conclusão que elas, de facto, não foram apoiadas, nem as empresas em geral, muito menos as PMEs, e isso foi um ato deliberado, porque foi criada um foco exclusivo, uma obsessão relativamente a outro objetivo. Repito, não foi por incompetência, não foi por distração, não foi por má vontade, foi uma atitude fria, racional e determinada de não apoiar as empresas e as PMEs. Esta não é a política correta. Nós vivemos uma grande crise, uma crise porventura com características diferentes da 2004, causada por fatores externos, mas as PMEs e as empresas precisam de ser ajudadas e foram mobilizados valores que não têm qualquer paralelo com o passado e que já chegaram a um maior número de empresas do que jamais isso sucedeu em circunstâncias semelhantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos dar início então à primeira ronda. Como sabem, Srs. Deputados, têm os tempos. Na primeira ronda são 5 minutos para cada intervenção. Começamos pelo PSD, Sr. Deputado Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado, as colegas e os colegas. Antes de mais, Sr. Ministro, ainda bem que o Sr. Ministro há um ano despertou para a questão das PMEs. Porque, efetivamente, o PSD andou durante toda a legislatura a alertá-lo para o facto de não estar a mobilizar a sua atenção para a questão das PMEs, que eram a esmagadora maioria das empresas portuguesas, eram e são. E a verdade é que o país está a pagar esse erro da parte do Governo. Isto é, o país está a pagar o facto do Governo e o seu Ministro da Economia não terem dado a atenção que deviam ter dado à questão das PMEs, no sentido de as ajudar a poderem sobreviver melhor a este período de crise. Sr. Ministro, estamos a passar por uma grande crise, sem dúvida estamos, mas a crise podia ser um pouco amenizada se tivesse havido outras políticas da parte do Governo, por exemplo, a antecipação do CREN 2 anos antes, e se houvesse uma focalização na parte das PMEs, para responder fundamentalmente a 3 questões. À questão da liquidez das empresas, à questão das exportações e à questão de políticas de proximidade que possam ajudar essas mesmas PMEs. Desse ponto de vista, tem sido um fracasso absoluto por parte do Governo. E, portanto, em relação à política das PMEs, estamos conversados sobre isto. Agora, vamos a questões concretas. Há cerca de 6 meses, o Sr. Ministro apresentou o primeiro pacote de combate à crise. Este era o momento hoje, eu estava à espera que, em vez de, mais uma vez, nos apresentar estes quadros que não dizem nada, já vamos ver que não respondem à questão principal, em vez de apresentar estes quadros que eu estava à espera, o Sr. Ministro era que hoje viesse aqui e dissesse assim, há 6 meses apresentámos o primeiro pacote anticrise, a situação do país era esta, com a aplicação deste pacote de medidas hoje é esta, e melhorou. Olha, nenhum de nós ainda deu conta nisso, nem os seus deputados, nem os portugueses, nem os empresários, ninguém verificou que o país estivesse evoluído. Antes, pelo contrário, esta hora está a haver uma conferência de imprensa da parte do Banco de Portugal e sabemos bem que não são boas notícias que aí vêm. Não nos congratula isto, Sr. Ministro, porque, efetivamente, o que nós gostaríamos era que o país estivesse a reagir de uma forma diferente à crise e que, efetivamente, as medidas que o Sr. Ministro diz que está a aplicar estivessem a ter aplicação prática. Desde logo, esta questão das linhas Invest 1, 2 e 3. O Sr. Ministro sistematicamente diz que nós criticamos. Criticamos e continuaremos a criticar até o Sr. Ministro responder a uma questão, que é quanto deste dinheiro que está a ser aplicado no Invest 1, 2 e 3 é dinheiro novo, dinheiro fresco a chegar à economia das empresas. Que auditorias é que o Governo fez, e eu tenho informação que vai ser feita uma auditoria ao Invest 1, 2 e 3, eu pergunto se esta auditoria, finalmente, vai incidir na verificação dos balancetes das empresas para ver se, efetivamente, a banca não se limitou a substituir empréstimos já anteriores por novos empréstimos em condições mais vantajosas e com mais garantias. Essa é, desde logo, uma questão que, enquanto o Sr. Ministro não responder, quer o PSD e os povos portugueses vão se questionar sobre isso, porque, efetivamente, não está a chegar dinheiro fresco às empresas. Segunda questão. A questão da garantia mútua e do capital de risco são, de facto, 2 instrumentos fundamentais para responder a esta fase. Já eram instrumentos importantes anteriormente e hoje ainda são mais importantes. Agora, uma das questões que eu pergunto ao Sr. Ministro é porquê é que, no âmbito do CRENA, porquê é que ainda não foi aberta a medida, isto é, a COL, que vai permitir a candidatura ao capital de risco e, designadamente, o aparecimento de projetos privados na área do capital de risco. Segunda questão, Sr. Ministro. Nós sabemos que, hoje em dia, a Inove Capital é um instrumento fundamental para ajudar empresas, designadamente através do investimento em capital de risco. Agora, também é importante que o Sr. Ministro esclareça aqui, nesta Comissão e perante os portugueses, como é que está a ser feita a nomeação dos administradores que representam o Estado através da Inove Capital. Eu gostava que o Sr. Ministro, hoje aqui, nos dissesse, por exemplo, de que forma é que foi nomeado o administrador da Aerosols. De que forma é que foi nomeado o administrador da Aerosols? Já agora, que me diga se há algum grau de parentesco entre esse administrador nomeado e alguém que tem capacidade de decisão na Inove Capital e que nos diga já agora quanto é que essa pessoa foi ganhar. Era uma questão que também não deixa de ser despiciada sobre isto. Se estamos num período de uma conjuntura recessiva em que é preciso ajustar as empresas, também é preciso haver alguma parcimónia na forma como se nomeiam as pessoas e sobre os vencimentos que são fixados. Portanto, essa também era uma questão muito concreta num período de avaliação que eu deixava ao Sr. Ministro, que é de nos dizer quais são os critérios que estão a ser utilizados, se refira a essa questão concreta de quem é que foi o administrador nomeado em representação da Inove Capital, e já agora qual é a remuneração que essa pessoa está a oferir e qual foi o valor que efetivamente o Estado colocou dentro da Aerosols em termos de capital de risco. Outra questão, e ainda bem que o Sr. Ministro veio acompanhado, os portugueses também querem saber como é que está a questão da Quimonda. Ainda hoje vinha de Viseu de manhã e vinha a ouvir o Sr. Ministro do Trabalho a dizer que ainda há uma expectativa de que efetivamente se consiga resolver a questão da Quimonda. Agora, o resultado prático neste momento que temos é trabalhadores dispensados, os restantes trabalhadores em lista de espera para serem dispensados, cerca de 200 trabalhadores que vão ficar a gerir o dia-a-dia da Quimonda. Portanto, o resultado prático que estamos a verificar é que, apesar dos voluntarismos do Sr. Ministro, a Quimonda está fortemente ameaçada e deixará de existir. E, portanto, era bom que nós soubéssemos, efetivamente, quais são os planos que o Governo, e neste caso concreto, Sr. Ministro, qual é a expectativa que tem
em relação à Quimonda.
E já agora que nos diga qual é o dinheiro que está metido do Estado dentro da Quimonda e como é que o Estado espera vir a recuperar esse dinheiro, porque é uma questão importante. Uma última questão nesta primeira ronda que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro. É uma questão concreta também. Ora bem, nós temos assistido sistematicamente, enfim, na forma até um bocado leviana como o Sr. Ministro às vezes aborda as questões, porque nós também temos consciência da dificuldade da conjuntura que estamos a atravessar, o Sr. Ministro afirmar que a questão das exportações está resolvida. Eu continuo a ter todos os dias empresários que me abordam, dizendo que está dificílimo e que a forma como estão as coisas programadas fazem com que o processo seja extremamente burocrático. Nós verificámos no primeiro trimestre a quebra que as exportações tiveram e aquilo que continuamos a verificar é que mesmo nas situações em que há exportações que podiam estar a ser feitas, que elas muitas vezes não estão a ser feitas porque não há seguros discretos a serem aprovados. Gostava também que nos fizesse esse ponto de situação. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito bem. Relativamente a esta última questão, como se sabe, pela primeira vez desde o pós-guerra, o volume de comércio a nível mundial vai baixar este ano. E isto tem implicações gravíssimas no que diz respeito à evolução das exportações, que em alguns países estão a baixar de forma verdadeiramente abrupta. É o caso da Alemanha e do Japão, por exemplo. O que é importante é, face a uma circunstância muito, muito difícil, cada país conseguir mobilizar o maior número de instrumentos possível para apoiar as exportações. As linhas de crédito para apoiar as empresas exportadoras foram um primeiro passo, no bom sentido. Os seus deputados sabem que, no que diz respeito ao seguro de crédito, a situação é de verdadeira crise a nível mundial. Foi feito um trabalho muito sério com as associações empresariais, com as empresas e com as instituições seguradoras. Eu apresentei aqui números que representam já um enorme progresso. Eram números que, honestamente, há 3 meses, ou há 2 meses, ou mesmo há 1 mês, era impossível apresentar. Sr. Deputado, portanto, o que nós devemos fazer é, quando há um problema, é mobilizar-nos para soluções concretas e é não estarmos a fazer dissertações vagas sobre uma situação que se sabe que é extremamente difícil a nível internacional. O Sr. Deputado, em privado, gosta muito das linhas de crédito. Quando veste o casaco de deputado, começa a fazer críticas. Mas eu trago-lhe aqui uma coisa que é muito positiva. O PSD já veio numa gama de críticas relativamente à PME Invest, que agora parece que é única, e consultamos os dados recentes com cuidado, é só uma, que é que a PME Invest é para amigos. Eu não sei se partilha da situação, que é para amigos do Governo. Não sei se o deputado partilha essa opinião. Mas no caso de ser para amigos do Governo, eu trago aqui uma coisa que é o seguinte. Trago aqui a lista das 25 mil empresas que foram negociadas com a PME Invest 1, 2 e 3. Tenho aqui, olha, no tempo do seu Governo, sabe quantas é que foram negociadas? Foi zero. E não foi por acaso, não foi por incompetência, foi uma atitude fria de não apoiar as PMEs. Agora o Governo sabe que não pode apoiar todas, sabe que não pode ter sucesso em todas as ocasiões. Infelizmente, gostaria eu de poder dizer que eu tenho sucesso, mas a situação é muito difícil e o que eu tenho é, honestamente, de conseguir a melhor solução para cada caso dentro dos meios disponíveis. Agora, eu não tenho de fazer acusações sem perna em cabeça, agora que a PME Invest é para os amigos. Faça favor. Peça para ser levantado o segredo bancário e veja aqui a lista das 25 mil empresas a ver se são amigos. Pergunta à doutora Ferreira Leite se conhece alguma destas empresas. Olha, e se conhece, se tem 25 mil amigos, ainda bem para ela. Porque são muitos amigos e são muito boas empresas e, portanto, estão aqui as 25 mil. Isto é segredo bancário, basta pedirem o levantamento do segredo bancário. Estão aqui para os seus deputados verem se é para amigos ou não. Porque é uma atitude, de facto, infame. Infame quando os portugueses, de boa vontade, querem encontrar uma solução concreta para um problema concreto, estar a espalhar essas acusações verdadeiramente torpes, que agora o Governo cria linhas de crédito para as empresas amigas. O Sr. Deputado sabe, consegue dizer de cor o nome de 5 empresas que tenham corrido à PME Invest? Garanto-lhe que não. Garanto-lhe que não sabe. Porque de PMEs tem uma ideia que é a teoria. Acaba de falar de capital de risco e de fazer considerações sobre o capital de risco. Pergunto-lhe uma coisa, Sr. Deputado. Em 2004, quando o país passava por uma crise verdadeiramente enorme, explique-me lá, porquê é que só foram apoiadas pouco mais de 20 empresas em termos de capital de risco? Porquê? Estavam a dormir. Quer dizer, é que o capital de risco é uma matéria tão difícil que, em plena crise, o governo PSD apenas conseguiu apoiar 28 empresas em termos de capital de risco. Chamou isto frieza no objetivo de não apoiar as empresas. E agora pode dizer tudo o que quer, que andou para aí a berrar que era preciso apoiar as PMEs. O que interessa é o seguinte: quando o senhor teve responsabilidades de governo, quando o seu partido teve responsabilidades de governo, friamente, de uma forma determinada, não apoiou as empresas, as PMEs, e os números provam isso. Relativamente a 2008, tenho muita pena. Prova o contrário. A situação é muito difícil e seria seguramente pior se estes apoios não estivessem disponíveis para as empresas e para as PMEs.
Respondeu, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma interpelação à mesa.
De modo nenhum, Sr. Deputado.
Uma interpelação no sentido do Sr.
Vai ter oportunidade de falar daqui a algum tempo, os seus colegas aguardam a sua vez.
Que, de facto, se as perguntas calcula... objetivas não merecem as respostas objetivas, estamos mal.
Sr. Deputado Almeida Henriques. Vai ter oportunidade de usar, não uma vez, mas provavelmente mais vezes, a palavra. Peço-lhe favor de, quando estiver no uso da palavra, que traga essas questões. O PS vai intervir através de dois deputados. Primeiro, o Sr. Deputado Afonso Candal, depois o Sr. Deputado Jorge Seguro. O tempo será rigorosamente o mesmo. Peço a vossa atenção para isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Tentando ser breve para aflorar aqui algumas questões suscitadas desde logo pela intervenção inicial do Sr. Ministro, sem prejuízo, enfim, de serem lançadas outras questões relevantes. O facto de haver problemas na economia portuguesa não quer dizer que os empresários portugueses sejam maus empresários, porque a verdade é que, infelizmente, há problemas nas economias todas ocidentais e até, como o Sr. Ministro já fez referência, em termos globais, em termos das transações. Portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa é o esforço que o governo português, assim como porventura outros governos, têm feito para suprir essas dificuldades e, de alguma forma, os indicadores económicos serem comparados com os indicadores económicos de outros países, que, de alguma forma, comparáveis com os nossos. E a verdade é que dificuldades há em todo lado. Agora, o esforço que tem sido feito e os resultados obtidos em termos comparativos hoje entre os nossos resultados e os resultados de outros países que nos são, enfim, equiparáveis, e o empenhamento do Governo, em termos históricos, face a situações semelhantes da conjuntura económica, não deixam sombra para dúvidas. E, portanto, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe, estas 26 mil empresas que é feita referência no quadro, respeitam exclusivamente a 2009 ou é o somatório desde 2004? Porque, de facto, os números são completamente dispares e penso que deve haver aqui algum engano, porque em 2004 são apoiadas 1.125 empresas, em 2008, em situação semelhante, são apoiadas 2.088 empresas, que é praticamente o dobro daquilo que foi feito no governo anterior em situação semelhante, e em 2009, e ainda estamos no mês de abril, estamos a falar de 22 mil empresas. Ou outro número, que há pouco nos deu, das 26 mil. E eu pergunto, quer dizer, se isto não é o somatório de vários anos, o que é que respeita aos apoios de 2009 expressamente, o que é que respeita aos apoios de 2008, e é aquilo que é, enfim, a situação do governo anterior equiparável. Porque, de facto, a serem números os que ali constam na última linha, e, portanto, 2009 em 4 meses equivale, enfim, a 4 vezes mais, grosso modo, daquilo que foi o apoio do ano todo de 2008 e equivale a 15 vezes mais do que aquilo que foi o apoio de 2004. Certo, eu admito que sim e por isso é que eu peço os esclarecimentos, porque eu acho que, de facto, parece-me mais. Eu sou deputado do PSD, partilha comigo esta leitura, que de facto... Ah, não partilha. Não. Parece que não, parece que acha que, de facto, os apoios de 2009 em 4 meses são 22 vezes mais do que do ano em que o partido dele estava no governo. Bem, eu admito que o PSD saiba mais sobre o que fez do que aquilo que, de alguma forma, foi dado a conhecer, mas eu acho estranho. É especial quando o PSD, enfim, vai falando tanto das PMEs e não ter apoiado minimamente as PMEs, mas o deputado não acha estranho. Pronto, eu admito que... Nossa, presidente, eu vou tentar obviar, mas com estas interrupções... Não, porque eu acho, quer dizer, que a prioridade aqui, e o Governo tem manifestado esse objetivo, é apoiar empresas que, apesar das dificuldades que vão atravessando, têm, enfim, estruturas organizativas e mercado, enfim, sólido, e, portanto, podem, pós este momento difícil que todos atravessamos em termos globais, retomar a sua atividade normal, e, porventura, até, algumas em que isto não seja tão claro, haver um apoio expresso do Estado português para a manutenção dos postos de trabalho. Agora, aquilo que o Governo, não sei se pretende fazer, ou se o PSD, ou se o deputado Almeida Henriques pretende, é que o Governo apoie as empresas todas, nomeadamente aquelas que são boas e aquelas que são más. E, portanto, se uma lógica de mercado, supostamente tão definida pelo PSD, cai pela base. E, portanto, passa a ser tudo uma lógica de intervenção pública e já agora, sobre todo, o Almeida Henriques tem algum caso de alguma empresa que, devendo ser intervencionada e apoiada pelo Estado, porque a questão foi só ao contrário. Não se pode perguntar ao Sr. Ministro, ou não se deve, quais são as empresas que foram apoiadas. Apesar de que eu acho, enfim, que genericamente se devia saber quais são as empresas apoiadas, que no fundo é dinheiro dos contribuintes. Mas admito que o Sr. Ministro tenha, enfim, algum dever de sigilo relativamente àquilo que são as empresas envolvidas. Agora, aquilo para o qual não há dever de sigilo qualquer um é em relação às empresas que deviam ter sido apoiadas, que submeteram a sua candidatura, que era válida e com mérito, e que não o foram. E, portanto, sobre essas situações, as situações injustamente deixadas de fora, é que era bom ouvir falar. Quer nomeadamente para permitir ao Governo tomar medidas. Agora, se o objetivo não é falar daquilo que foi o esforço do Governo relativamente, ou tem sido, em relação à Quimonda, e por isso as objeções do PSD, no início da reunião, à presença de alguém que eu espero que ainda nos venha a dar, porque foi uma questão também esquecida na intervenção inicial, termino já, Sr. Presidente, nos venha a dar informações acrescidas face àquilo que é da responsabilidade e do dever de resposta do Governo. Mas também já agora, relativamente àquilo que se passou e ao papel do Governo, de mera intermediação, ainda que não tenha tido um envolvimento pleno, nas questões da Vista Alegre, da Bordal Pinheiro, nas questões das Espíritas Alentejanas, qual é que é a posição do PSD e dos outros partidos? Ou seja, se o Governo não devia ter feito nada. Ou quais foram as empresas interessadas nestes negócios? Quais foram as empresas interessadas nestes negócios que se viram afastadas do dito negócio? Seja lá por que fator tenha sido. É que das duas uma, ou se critica o empenho, quer dos empresários, quer da mediação governamental, naquilo que é a salvação, entre aspas, ou pelo menos uma intervenção de mercado nestas empresas, e portanto que elas deviam, pura e simplesmente, ter seguido. Oh, Sr. Deputado Almeida Henriques, eu sou esse à parte, não lhe vou responder, por respeito à sua situação, que eu entendo que é muito delicada. Termino já, Sr. Presidente.
Não é já, Sr. Deputado, é imediatamente.
Em relação às minhas questões, também não se pode ficar pela argumentação de que são poucas as empresas que têm seguros de crédito, que o Governo devia fazer mais. Fazer mais o quê? Ou então o PSD que defenda a nacionalização de quem tem como objeto fazer esses seguros de crédito. Agora, o PSD tem que se assumir do ponto de vista das propostas concretas, porque aquilo que o Governo nos traz hoje, e ainda não nos pode trazer mais, são medidas concretas que afetam a vida das empresas, dos empresários e dos trabalhadores todos os dias. Todos os dias. Não são especulação. São casos concretos e objetivos.
Tem a palavra, Sr. Ministro, para responder às questões. Sr. Deputado Afonso Canal, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Srs. Deputados, eu queria aproveitar este tempo que me é concedido, essencialmente, para solicitar aqui ao Dr. Luís Florindo para trazer informações sobre o caso da Quimonda. Eu creio que é verdadeiramente chocante, num dia tão grave, para uma empresa que emprega quase 2 mil trabalhadores, a intervenção inicial ter sido gasta em temas totalmente laterais, sem importância e autojustificativos. E, portanto, agradeço ao deputado Afonso Candal ter levantado a questão da Quimonda. Seria natural que tivesse sido feito na primeira intervenção, mas o senhor deputado estava mais preocupado em saber quem era qual era o ordenado do gestor da Aerosolos, não era? Estava mais. E para isso, para si o importante era isso. Creio que para todos nós e para os portugueses, hoje mais do que nunca, o que é importante é o caso da Quimonda, e nesse sentido eu solicitava ao Sr. Luís Florindo se poderia dar informações.
Sr. Doutor, faça o favor de ocupar o lugar ao lado do Sr. Secretário de Estado do Turismo. Chama a sua atenção para o facto de ter tempo limitado a cerca de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre a situação atual da Quimonda e sobre o que tem acontecido ao longo destes últimos meses, de referir que se trata de uma, não de um caso específico desta empresa em Portugal ou deste grupo empresarial na Alemanha, mas de uma situação que atravessa toda a indústria, em que todos os grandes concorrentes neste setor estão numa fase prolongada de prejuízos que leva a que já tenham encerrado muitas unidades pelo mundo. A situação da Quimonda, até pelo facto de ter contratos de investimento com o Estado português, tem vindo a ser acompanhada. Em dezembro de 2008, houve pela primeira vez contactos no âmbito de uma possível intervenção para tentar minimizar problemas de liquidez que o grupo sentia. Daí resultou a possibilidade de vir a haver um financiamento, um apoio, que permitisse, nessa altura ainda, em conjugação com o esforço de bancos e do governo alemão, evitar a situação de insolvência do grupo Quimonda, mas que veio a não ser bem sucedida. Em janeiro de 2009, em Berlim, houve uma reunião em que esteve presente, esteve o presidente da agência, Dr. Basílio Horta, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Indústria, em que se tentou conciliar posições com os governos estaduais e federal alemães no sentido de conseguir a viabilização da empresa, uma solução para o problema de financiamento da empresa, que não veio a ser bem sucedido e resultou na apresentação do processo de insolvência da Quimonda AG na Alemanha. O grupo Quimonda estava estruturado, tendo como casa-mãe a Quimonda AG na Alemanha, tendo uma sociedade na Holanda, a Quimonda BV, que era acionista de todas as filiais do grupo Quimonda no estrangeiro, incluindo a Quimonda Portugal, portanto é a única acionista da empresa em Portugal. E este primeiro processo de insolvência envolveu a Quimonda AG em Munique e a Quimonda em Dresden. Com a nomeação do gestor do processo de insolvência na Alemanha, foi criado uma comissão, um comitê de credores, como resulta da aplicação da legislação alemã. O gestor judicial entendeu por bem que Portugal devia ter um representante nesse comitê de credores e tenho estado eu a acompanhar semanalmente as reuniões desse comitê, em que basicamente o objetivo é acompanhar os trabalhos do gestor do processo de insolvência, que tem como missão primeira proteger a posição desses credores e que tem, e isso é público, como principal objetivo tentar encontrar um cenário em que a empresa ainda possa ser viável, em que possa ser possível identificar um investidor que continua a atividade e isso também tem sido público, se possível, e tem sido essa a condição em que tem havido disponibilidade para apoiar os esforços do gestor do processo de insolvência, se possível mantendo também a atividade da Quimonda em Vila do Conde. Em 26 de março é apresentada a insolvência da Quimonda Portugal, de que resultou já a nomeação do seu gestor do processo de insolvência e para a qual também irá ser criada uma comissão de credores cá em Portugal. Uma questão que se tem colocado recentemente sobre todo este processo de Quimonda tem a ver com a eventual retirada ou não de dinheiro já nesta fase de insolvência do grupo, à pressa, eventualmente, de Portugal. Sobre esta questão, há a ter em conta que o modelo de negócio global do grupo previa que as suas unidades de back-end funcionassem numa estrutura em que faturavam à casa-mãe o preço de custo que tinham, com um markup de 3,5%. Isto quer dizer que estas unidades estavam isoladas do risco do mercado, portanto a sua faturação não era afetada pelo preço de venda final do produto, e quer também dizer que estas unidades eram normalmente lucrativas e iam retendo resultados ao longo do tempo. Por uma questão de gestão financeira do grupo, estas unidades geradoras de lucros e, portanto, geradoras de liquidez, depositavam esses fundos na Quimonda BV, sua principal acionista. Isto era uma política que já vinha sendo seguida pelo grupo antes desta situação atual e, portanto, esta eventual transferência de 150 milhões de euros não é uma questão pontual de agora. Nesta fase, o processo de insolvência, o montante total desses depósitos da Quimonda Portugal na Quimonda Holanda ascendia a 150 milhões de euros. Falou-se também na questão da distribuição de dividendos. Enquanto acionista única da Quimonda Portugal, em qualquer momento a Quimonda BV teria tido a legitimidade, em qualquer momento, desde sempre, desde que esses lucros iam sendo gerados e registados contabilisticamente na empresa cá em Portugal, teria a possibilidade de proceder à distribuição desses dividendos. O que não o fez ao longo do tempo. Se o fizesse, o depósito deixaria de existir. Havia um acerto de contas entre o registro da distribuição de dividendos e o depósito que estava colocado na Quimonda Holanda, e a empresa portuguesa não teria no seu ativo o montante em causa. Como não o fez no passado, e como durante o processo de insolvência, a certa altura se foi manifestada a intenção de isso ser feito, e foi transmitido ao gestor do processo de insolvência que isso não seria aceitável na perspectiva da posição portuguesa na Comissão de Credores, tendo em conta que reduziria o ativo da empresa em Portugal, a situação de facto hoje é que a Quimonda Portugal tem um crédito de 150 milhões sobre a Quimonda BV, com a entrada em insolvência da empresa portuguesa foi declarada a insolvência da Quimonda BV na Holanda e, portanto, toda a liquidez que venha a ser apurada pela Quimonda BV, e sendo Portugal, a empresa portuguesa, o principal credor, poderá ainda ser recuperado por esta empresa. Fico disponível.
Muito obrigado. Usará da palavra em seguida o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Começava por lhe colocar uma questão de resposta sobre a resposta do Ministério da Economia às perguntas feitas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Eu julgo que o Sr. Ministro sabe que desde o início desta legislatura, desta quarta sessão legislativa, o Governo tem 30 dias para responder às perguntas dos deputados. E quero-lhe dizer que tenho 32 perguntas por responder do Ministério da Economia até hoje, fora de prazo. Gostaria que o Sr. Ministro procurasse agilizar os serviços do seu Ministério no sentido de responder e permitir que os deputados exerçam uma função natural, que é fiscalizar a atuação do Governo ou receber simples informações do Governo. Deixando naturalmente a generalidade do Sr. Ministro e algum velho lixo ideológico que o Sr. Ministro tornou a referir, e indo certamente às questões concretas, eu começaria exatamente pela questão da Quimonda e estava à espera que o Sr. Ministro hoje me dissesse exatamente qual é a situação do conjunto dos trabalhadores que ainda estão na Quimonda. Já estão reduzidos a 50%. Quantos é que ficam? Exatamente qual é a situação da layoff? Qual é o custo para o Governo dessa layoff? Qual é o prazo dessa layoff? Qual o futuro da Quimonda? Relativamente ao levantamento dos 150 milhões de euros, tivemos agora uma informação. O que é o facto de ser uma rotina, não, desculpa, nem alivia a gravidade do que se verificou, tendo em conta que a empresa estava a negociar o Governo português preparava-se para emprestar dinheiro a uma Quimonda que estava, ao mesmo simultaneamente, a transferir 150 milhões de euros para a Holanda. Gostaria de saber o papel e responsabilidades da Infineon relativamente a todo este processo. Tem ainda 77%, quanto a gente sabe, da Quimonda Portugal. E já agora poder ter alguma informação relativamente ao futuro das patentes da Quimonda, conhecida a sua importância para o próprio futuro de qualquer possível produção ligada ainda a este setor. Relativamente ainda nos concretos, Sr. Ministro, relativamente às pirites do Alentejanas, gostaria, o Sr. Ministro não recebeu os mineiros, estranhamente não recebeu os mineiros, certamente para não lhes dar a informação, por que razão continuava por cumprir aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro tinham dito relativamente ao recomeço da elaboração e, particularmente, por que razão é que estava a ser vendido equipamento indispensável para a elaboração da empresa e eu gostava de ouvir o Sr. Ministro explicar-me relativamente a essa matéria. Relativamente ao problema das micro, pequenas e médias empresas, o Sr. Ministro poderia aproveitar esta onda para nos explicar a razão do hiato da falta de apoio às micro, pequenas empresas entre 2004 e 2008. Qual a razão? E gostaria de lhe dizer que as linhas de crédito, nós não desvalorizámos as linhas de crédito, agora julgámos que o Governo não continua sem intervir numa questão essencial, que é o próprio mercado do crédito, e que, tal como está a funcionar, independentemente das linhas de crédito, continua a estrangular milhares de pequenas e médias empresas portuguesas. Sr. Ministro, o bom exemplo do tratamento pelo Sr. Ministro e o seu Governo das micro e pequenas empresas, eu podia dar-lhe um exemplo de uma pequena empresa que queria ir à feira, à Filda, a Luanda, que foi excluída pelo ICEF porque não conseguiu pagar 50% do adiantamento, enquanto essa mesma empresa tinha a receber verbas maiores da comparticipação do ano anterior, incluindo devolução do IVA. Isto não se consegue compreender. Como é que se está a exigir um adiantamento quando não se pagou aquilo que se devia do ano anterior? Aliás, gostaria que o Sr. Ministro nos explicasse aqui o atraso relativamente a uma promessa sua de 2006 à criação de um centro de distribuição, um centro empresarial em Luanda, e concretamente para apoiar a possibilidade de pequenas e médias empresas portuguesas. Continua a telenovela dos painéis solares, apesar de alguma evolução, mas o que é certo é que continua um processo de estrangulamento relativamente a muitos pequenos empresários deste setor, Sr. Ministro. Concretamente, alguns deles vêm-se desapossados das margens comerciais que tinham antes do seu Governo ter avançado com este projeto. Relativamente ao setor da cortiça, e porque fizemos recentes jornadas parlamentares no distrito de Aveiro, fomos confrontados com muitos pequenos empresários deste setor a dizer que estão completamente estrangulados e que aquilo, os seguros de crédito que o Sr. Ministro acabou de nos falar, continuam sem funcionar, estrangulando-os, não os deixando exportar para lá das dificuldades que têm a enfrentar o monopólio conhecido do Grupo Amorim. Sr. Ministro, relativamente ao setor têxtil, gostaria que o Sr. Ministro nos explicasse uma questão colocada por um conjunto de associações empresariais que se queixam, e o Sr. Ministro tem a carta dessas associações empresariais e uma associação sindical, a FESET, de terem sido completamente marginalizadas na elaboração do plano, que aliás não traz nada de novo relativamente ao que existia. Uma outra têxtil. Os senhores apresentaram um plano, até tinham criado um grupo de trabalho, uma questão que já tinha levantado ali ao seu Secretário de Estado. Recentemente, essas associações empresariais vêm-se queixar,
vou concluir, de que
tinham sido completamente marginalizadas desse processo. E vou concluir, Senhor Ministro, colocando-lhe uma outra questão. O Instituto Português de Acreditação, julgo que o Senhor Ministro tenha ideia da importância deste Instituto, aliás, ligado a uma reformulação orgânica realizada no âmbito do Ministério da Economia. Se este Instituto tem importância, inclusive do ponto de vista do setor exportador português, não se compreende uma política de redução do seu número de trabalhadores e, particularmente, para um governo que até avançou com um código laboral para combater a precariedade, que se mantenham o seu conjunto de seus trabalhadores em situação precária, a recibo verde, há 4 anos. Há aqui qualquer coisa de estranho nisto tudo, neste processo. Eu gostaria que os senhores fossem capazes de explicar como é possível que um Instituto do Estado, que tinha trabalhadores com determinado tipo de contrato, estão há 4 anos a recibo verde.
Obrigado,
Sr. Professor, eu vou terminar. Gostaria de saber se está prevista a saída do quadro do pessoal deste Instituto, que tiveram que, entretanto, os trabalhadores, entretanto, tiveram até que avançar com o processo em tribunal. Obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apontei aqui 8 questões, vou tentar responder a todas. Em primeiro lugar, relativamente às perguntas que existem por responder, formuladas pelo Partido Comunista Português.
Só podia, por favor, de o fazer um pouco mais alto.
Portanto, relativamente às perguntas que ainda restam por responder e aos atrasos que lhe estão associados, vou-me inteirar imediatamente da situação, porque isso é uma questão que deve ser acelerada, tanto quanto possível. Relativamente à Quimonda, a situação que o administrador delegado da empresa me informou há pouco é que há uma primeira redução de 1.600 para trabalhadores, portanto 600, isto por não renovação de contratos a prazo e por termo de contratos dos trabalhadores com menos anos de casa, e posteriormente uma redução de 1000 para 200 trabalhadores, portanto um layoff de 800 trabalhadores, durante um período de 6 meses. Esta é textualmente a situação que me foi informada, uma primeira vez de manhã e agora novamente pelo administrador delegado da Quimunda. Relativamente às minas de Alustrel, naturalmente acompanho a situação de perto. Relativamente à Infineon, não é acionista da Quimunda Portugal, é acionista da Quimunda Alemanha, portanto a situação da empresa não é boa, da Infineon não é boa, e eu espero que seja suficiente. Eu não gosto de falar na recuperação do que é devido ao Estado português, não queremos baixar os braços, queremos continuar a lutar por uma solução. No entanto, naturalmente temos de ter em conta o dinheiro que é devido ao Estado português. Parte dele está garantido exatamente pelo acionista maioritário da Quimunda, que é a Infineon, e eu espero que esteja em situação suficientemente forte para, no caso de termos de seguir esse processo, recuperarmos aquilo que nos é devido. Relativamente às patentes, as patentes são propriedade da Quimunda AG na Alemanha, portanto não tem a ver com o processo de falência da Quimunda Portugal. Julgo com isto respondi às perguntas que me foram aqui feitas sobre a Quimunda. No que diz respeito à situação das minas de Alustrel, tenho acompanhado de perto a questão. Quando vejo uma notícia nos jornais, naturalmente tento contactar com os trabalhadores e com os novos proprietários da empresa. Aquilo que me é garantido é que está tudo conforme ao planeado. E outro dia via na televisão um plenário de trabalhadores que tinha dois trabalhadores das minas, o resto era familiares. E, portanto, quando há dois trabalhadores que acorrem a um plenário para apresentar casos tão graves quanto isso, eu pergunto onde é que estão os outros mais de 100. O que me é garantido é que há mais 6 postos de trabalho relativamente ao momento em que foi assinado o que se sabe é que está tudo conforme ao planeado. Não incumbe, estando tudo conforme com o planeado, aquilo é uma empresa privada. Nós não vivemos num. Sr. Deputado, acredito, relativamente àquilo que nós dissemos e àquilo que os empresários anunciaram, pode haver tranquilidade. Isso é que é fundamental. O caso já é suficientemente sério. Pode haver tranquilidade. Não vale a pena estar a excitarmos os ânimos onde isso não merece. Relativamente à questão dos 150 milhões de euros, eu creio que ficou aqui esclarecido. O caso da Quimunda já é suficientemente grave para estarmos agora aqui a fabular sobre casos que não existem. O grande problema da Quimunda é a manutenção da viabilidade da empresa e dos empregos. O problema dos 150 milhões de euros, pura e simplesmente, não existe. Ah, mas atenção, mas não tenha a mínima das dúvidas que o Estado português vai fazer tudo aquilo que puder para recuperar o que lhe é devido. Agora, esses 150 milhões de euros eram 150 milhões de euros que já não eram antes de o ser. Eram lucros não distribuídos. E se alguém é dono de 100% de uma empresa e que tem a receber isso, o depósito já lá estava. Portanto, não vale a pena estarmos agora aqui a criar uma história, porque esse não é. Antes fosse esse o problema, mas não é. O problema é o da insolvência da Quimunda Portugal, da Quimunda BV, da Quimunda AG, e o gravíssimo problema que isto está a criar aos trabalhadores. Por amor de Deus, portemos seriamente e não nos foquemos numa questão que não é a questão. A questão é diferente. O Sr. Deputado referiu-se ao hiato. Mas é que há aqui tantas perguntas que eu fazia questão, Sr. Presidente, se me permitisse responder, porque depois começam a dizer que eu... Mas são perguntas ricas que, que exigem uma resposta detalhada, Sr. Presidente. Ricas perguntas. Ora bem, relativamente ao hiato de apoio às micro e pequenas empresas. Hiato, em português, significa uma interrupção. Significa uma interrupção. E os deputados, o hiato desde 2004. Mas, por amor de Deus, eu gostava que me dissessem, em 2004, quando é que as micro e as pequenas empresas foram apoiadas? Não, mas aquele valor que ele está em 2004... Não, exatamente, em 2004 foram apoiadas... Em 2004 foram apoiadas um total de 590 PMEs, incluindo as grandes PMEs, as médias PMEs, as pequenas e as micro, não é? Portanto, pura e simplesmente, por uma atitude deliberada, foi uma atitude fria, foi uma decisão política, não apoiar as micro e pequenas empresas, que é quer que eu lhe faça, quer dizer, não era responsável. Portanto, não há hiato. Não há hiato. Agora é que elas são apoiadas. Em 2004, quando bem precisavam de ser apoiadas, de uma forma fria, não foram apoiadas, mas eu isso não tenho qualquer responsabilidade. Agora, uma pergunta aqui que me parece extremamente importante, que é a questão dos apoios à promoção externa. Que é uma questão extremamente importante para as empresas, como os seus deputados sabem. Agora, na adaptação das regras do CREN, foi aumentada a taxa de participação de 35% para 45% e, além disso, foram antecipados os prazos de pagamento. Ora bem, aqui está uma pergunta que merece uma resposta detalhada, porque são estes os problemas que interessam às PMEs, não são aquelas generalidades que vêm de outras bandas, sobre se é crédito renovado, sobre os salários dos gestores de novo capital, que isso é... Esta questão é muito importante. Eu dou o exemplo de... Portanto, a taxa de participação foi aumentada em 10%. Vamos imaginar uma empresa do calçado que, em média, gaste 20 mil euros numa feira. 10% de 20 mil euros são 2 mil euros. Uma empresa que faça 15 feiras por ano, visto que são empresas para quem as feiras são muito verdadeiramente instrumentais. 15 feiras vezes 2 mil euros são 30 mil euros. Ora, uma pequena medida, que essa sim merecia um grande debate e que foi muito reclamada pelas empresas e associações empresariais, permite, no espaço de um ano, apoiar as empresas com mais de 30 mil euros, que para uma micro ou uma pequena empresa exportadora, ou para uma PME em geral, é muito importante. Se a isso nós juntarmos a antecipação dos pagamentos, a liquidação do que era devido e a antecipação dos pagamentos, estes 30 mil euros são multiplicados por um fator importante. Aqui está uma medida muito concreta, mas que é muito, muito importante para apoiar as PMEs na conjuntura atual. Relativamente, ainda faltam duas, que é os painéis e o texto.
Mas já vamos contemplar realmente ultrapassado.
Eu podia talvez era deixar isso para a próxima ronda.
Peço-lhe o favor de fazer isso.
E o senhor deputado não se vai queixar que eu não respondi em detalhe a tudo.
Não, mas, senhor deputado, há direitos dos restantes grupos parlamentares que a mesa e o presidente da mesa devem salvaguardar. Tem a palavra o senhor deputado Helder Amaral. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Luís Florindo. Dizer, Sr. Ministro, que eu tinha grandes expectativas quando ouvi iniciar a sua intervenção. Tinha. Que eu queria até apelidar de uma intervenção urbi et orbi. Porque começou que não havia culpados, é uma crise do país e do mundo, mas depois resvalou rapidamente para aquele campeonato, que é do Sr. Ministro, do Partido Socialista, do PSD, que o meu apoio é maior que o teu, ou o meu apoio é melhor que o teu, e limitou-se ao campeonato de quem tinha apoiado mais. Sendo certo que o Sr. Ministro disse coisas acertadas. Começa por dizer que era a maior crise dos últimos 50 anos, mas depois não caiu na tentação de fazer comparações aos apoios dados em 2003. 2004, a não ser considera a crise de 2004, 2003, igual à crise que vivemos hoje. Porque, se o senhor deputado sabe que tem aqui um deputado que não foge nem às perguntas, nem esconde, nem brinca com as falências, nem brinca com as empresas portuguesas, nem faz a política de merceeiro. E como sabe, como viu, como viu, estou aqui para assumir as minhas responsabilidades. Agora, o Sr. Ministro é que disse que a crise era a maior dos últimos 50 anos. Se a crise era a maior, obviamente que a resposta tem que ser diferente. Portanto, é dessa resposta que o Governo, legitimamente eleito, tem dado que eu quero falar. E por isso eu, quando vi apoio às PMEs, ponto da situação, fiquei, de facto, com largas expectativas. Agora, o Sr. Ministro diz número fantástico de apoios. Sr. Ministro, mais uma vez, não é a primeira vez que o senhor fica satisfeito, ou dá ar de satisfação, com aquilo que é uma desgraça. Este número fantástico é o número fantástico da crise. Tomáramos nós todos, e porventura o Sr. Ministro também, que não tivesse dado apoio a empresas nenhumas que elas não necessitariam dele. Portanto, não pode vir aqui satisfeito porque apoiamos muito. É o sinal. É o sinal, é o sinal. E depois dizer que também havia, depois havia, de facto, que 81% do montante disponível já foi utilizado. Eu não sei se é muito, se é pouco, porque o Sr. Ministro não foi capaz de nos dizer aqui sobre que plano é que nós estamos a trabalhar. Até onde é que podemos ir? Quanto é que já temos do PIB investido nestes apoios? Podemos ir mais longe? Esgotou? Qual é o plano geral? Qual é o limite? Qual é a estratégia? E se eu conseguisse perceber isso, talvez o início do ponto da situação valia sentido. Então nós agora podemos avaliar se estes apoios todos, qual é a consequência que tiveram. E aí eu pensei que era isso que o Sr. Ministro vinha dizer. Olha, no PASA, que segundo o acordo autográfico mais parece o BASA, porque o que a gente vê é empresas a fugir, desemprego a aumentar, era saber, afinal de contas, as empresas estão-se a estruturar, os layoffs pararam, os despedimentos pararam. Olha que na minha região, olhando para a Citroën de Mangualde, o PASA está-se a transformar num BASA. E, portanto, no setor têxtil, já aqui foi um grupo parlamentar, disse bem, temos todos nós, grupos parlamentares, cartas de uma série de instituições que assinaram ao posterior o acordo, o que significa que o Sr. Ministro não avalia com todo o setor as carências do setor, avalia com alguns. E depois, no dia seguinte, assina os outros. E é evidente que agora o próprio setor diz que as receitas do Ministro não são as ideais para o setor. Porventura, um trabalho mais coerente, talvez até dentro dessa sua, agora não é nova, não é nova, porque eu agora percebo que o Sr. Ministro há uns meses atrás conseguiu prever o fim da crise. Também conseguiu prever uma pergunta que o cavacado do Partido Socialista não fez. Eu peço-lhe que utilize esse novo skills que agora o Sr. Ministro tem para responder às perguntas também do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Estão escritas, mas se quiser adivinhar e responder por antecipação, também aceito. E, portanto, gostava de saber se, de facto, o aumento das exportações se verificou de acordo com estes planos todos. Alguns deles têm como objetivo o aumento das exportações. Aumentou. Estava aqui a ver uma notícia de hoje, diz que exportações caíram 19,1%. Afinal de contas, para que é que tem servido essa linha de apoios? A produção industrial aumentou. O desemprego aumenta. A Universidade Católica tem uma previsão para o desemprego, talvez nunca vista no país, esse 7, se recuarmos em 1975. Ou seja, todas estas previsões do FMI, de várias instituições, significam que todos os apoios que o Governo está a pôr à disposição das empresas, e na minha ótica bem, parece que não resultou em nada. E, portanto, o que considero ou não, que falta aqui uma avaliação, um gabinete de avaliação em concreto, setor a setor, empresa a empresa, para depois responder às várias perguntas que nós aqui fizemos. Chegam-nos queixas das microempresas a dizer que não conseguem, com o valor que foi estipulado para a autonomia financeira, não conseguem chegar às linhas de crédito, muitas delas hoje não têm sequer autonomia financeira com capacidade, queriam uma revisão nesse setor. Muitas delas queixam-se que têm, de facto, no seguro de crédito, incapacidade de ir às linhas de crédito, porque já utilizaram no passado margem desse mesmo seguro de crédito. Eu próprio entreguei cartas, na última vez que estivemos juntos, entreguei cartas sobre queixas em concreto de empresas, e, portanto, essa avaliação talvez pudesse acertar e talvez pudesse corrigir algumas das boas ideias dos apoios às empresas. E, portanto, eu também gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, para dar algumas ideias, se de facto...
Pode concluir,
senhor. Terminarei. O senhor Primeiro-Ministro anunciou a devolução do IVA 20, 30 dias para o final do ano. Eu acho que era razoável que o Sr. Ministro tratasse de criar uma lei para que isso estivesse em lei e que as empresas, quando não vissem cumpridos os tais prazos que o Governo se impõe a si próprio para a devolução do IVA, pudessem receber juros. Cá está, porque este é mais um anúncio que se calhar só funciona lá para o final do ano. E, portanto, eu, para terminar, sobre a Quimonda, até para também gostava de perguntar, eu não quero de modo algum fazer nenhum tipo de brincadeira com a Quimonda, porque acho que a situação é muito grave. O meu receio é que possa existir outras empresas com esta, nesta situação. E gostava de saber se o Governo tem ou não tem mecanismos de eventualmente conseguir prever, por um mínimo que seja, este tipo de situações. É óbvio que os acordos estão feitos, os acordos são para cumprir, um Governo da nação portuguesa tem que cumprir o que assina e as regras são para ser cumpridas. E, portanto, não vou fazer nenhuma demagogia sobre essa matéria. Mas gostava de saber se, de facto, há algum valor do investimento da participação do Estado português na empresa. E se há esse valor, e o Sr. Ministro garantiu, ainda hoje voltou a repetir, que o Estado português recuperará até o último cêntimo que investiu, saber quanto é que é e como é que nós podemos recuperar isso. E uma última pergunta. Tem vindo notícias, terminarei, há notícias de que há um investidor, misterioso, menos misterioso. Não quero que revele aqui nenhum segredo, mas gostava de lhe perguntar se de facto há ou não um grupo económico, uma pessoa individualmente consignada, que possa vir trazer uma boa notícia neste cenário que é dramático. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para que fique registado, ninguém pode, quando uma empresa vai à falência, garantir que vai obter tudo o que pode, é garantir que vai fazer todo o esforço para garantir o mais possível. Relativamente a um investidor potencial, há alguma hipótese de investidores internacionais, tecnólogos ou fundos de investimento de enormíssima dimensão. Nós estamos a falar de um setor que é o dos microprocessadores e de um segmento que são as memórias RAM dinâmicas, que têm todos os anos necessidade de investimento, somas enormes e grandes despesas de investigação e desenvolvimento. E, portanto, é um investimento que não está ao alcance de qualquer um. Eu ia pedir que me perdoassem. Estou dentro das conversações com o Estado alemão, inclusivamente com governos terceiros e com a Comissão Europeia, e creio que não é o local apropriado para estarmos a falar dessa questão em público, e honestamente peço que compreendam isso. Relativamente a outros investidores locais que se apresentaram, eles tiveram uma conversa com os trabalhadores, ficaram algo desiludidos por essa pretensão não ter a credibilidade necessária. Sr. Deputado, eu não falei da maior crise em Portugal, falei da maior crise a nível mundial. Quando comecei a minha intervenção, aliás, até tenho aqui o papel que usei, e se quisesse, até lhe o cedia, falei da maior crise mundial. É porque, de facto, hoje estamos a viver uma crise mundial. Em 2004, não estávamos a viver uma crise mundial. Estávamos a viver uma crise portuguesa, quando não havia crise no resto do mundo. Portanto, a situação é completamente diferente. Nós agora não somos um oásis, temos de tentar reagir o mais possível face aos problemas que foram criados na economia mundial em 2004, quando os senhores estavam no governo. Aí peço muita desculpa, mas foram os senhores que criaram a crise, foram vocês que criaram os problemas. A situação é muito diferente. Relativamente a dados concretos sobre as linhas de crédito, colocou duas questões concretas: o que é que representava em termos do PIB. O valor desembolsado atualmente é próximo de 1,5% do PIB. Relativamente à outra questão, se há mais verbas disponíveis, eu já tinha referido isso, mas repito, há mais verbas disponíveis. É fundamental nós, na situação em que vivemos, não faltarmos com este tipo de apoio às PMEs, em particular às micro e pequenas empresas, e, portanto, há mais verbas disponíveis. Vamos esperar que se esgotem estes montantes, que seja impossível, inclusivamente, reafetar mais de um para outro o segmento, e haverá mais verbas disponíveis. Foram feitas referências ao PASA, que, muito honestamente, não julgo justas. E não julgo justas porque, se há preocupação que se tem, é de manter um contacto muito, muito, muito estreito com as associações e as empresas do setor. Existe um gestor especialmente, que se ocupa especialmente, exclusivamente, deste setor no âmbito do Ministério da Economia. Foi criado um site, inclusivamente, para as empresas poderem aceder a todos os programas e alguns dados concretos sobre o que já foi conseguido. Agora, sendo a situação do setor do automóvel extremamente complexa, eu não posso garantir que aquilo que foi conseguido é o ideal, é o possível, mas o possível já dá dados muito importantes. Por exemplo, não sei se o Sr. Deputado está ocorrendo, que mais de 3.400 trabalhadores estão incluídos na iniciativa Qualificação e Emprego no âmbito do setor automóvel. Ora bem, trata-se de 3.400 trabalhadores que, de outra forma, estariam no desemprego, com todas as consequências fantasticamente negativas que isso tem. No que diz respeito ao acesso ao financiamento, mais de 100 empresas já tiveram acesso às linhas de crédito do setor automóvel, no montante de 55 milhões de euros. O compromisso de medidas de incentivo ou abate que foi tomado com as associações empresariais está em curso de aprovação. E no que diz respeito aos projetos de modernização do CRENA, tenho que 30 empresas apresentaram a sua candidatura num programa especial que foi aberto para um apoio no total de 52 milhões de euros. Repito, o que era ideal era que não houvesse esta crise internacional. O nosso setor automóvel estava numa boa via de recuperação. Agora a situação internacional do setor é verdadeiramente dramática, mas seria muito pior se nós não tivéssemos a dar estes apoios. E esta é a grande conclusão. Perguntam-me, a situação das exportações é boa? Não é. Mas se não houvesse estes apoios, há uma coisa que eu posso garantir. Seria muito pior. Sr. Deputado, imagine por um segundo que as nossas empresas exportadoras, e eu falo com elas todos os dias, se não tivessem linhas de crédito, se não tivessem seguro de crédito à exportação, se não tivessem estes apoios para as feiras, então é que o caso era mesmo muitíssimo complicado. Isto são medidas para tentar apoiar as empresas numa altura muito difícil.
Tem a palavra o Sr. Deputado Alda Macedo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu devo dizer-lhe que o seu discurso hoje, no início da apresentação aqui, aliás, prontamente ecoado pela bancada do Partido Socialista, de que isto é um mundo de tudo de bons rapazes e, portanto, é preciso ter confiança nos bons rapazes, não serve, não serve. Porque, na verdade, como sabe, o Banco de Portugal hoje, ao início da tarde, divulgou a revisão das previsões para a economia portuguesa para os próximos tempos e prevê uma contração de 3,5%, que é uma revisão muito em baixa em relação àquilo que tinha sido as previsões do Banco de Portugal no início do ano. E, portanto, estamos numa situação que é uma situação da maior gravidade e isto não vai lá com discursos de boa rapaziada. É preciso é ter respostas sérias e ter intenções firmes, firmes, em relação àquilo que é a vontade política do Governo para resolver os problemas concretos. E quando eu falo de respostas sérias, começo justamente com a questão da Quimonda, que é uma empresa onde ainda recentemente trabalhavam 2 mil trabalhadores e que hoje está reduzida, não é 1.000, Sr. Ministro, está reduzida a 200. Portanto, vamos ser sérios. Não é 1.000, é 200 trabalhadores. Porque há 800 que vão ficar em lay-off. Em lay-off significa que estas pessoas vão receber apenas 2/3 do salário mínimo nacional. Portanto, vão ficar numa situação muito difícil, pelo menos durante os próximos 6 meses. E estes, os restantes 200, enfim, vamos ver o que é que acontece. E sobre isso, o Sr. Ministro não tem uma resposta para nos dar. Porque é preciso é que o Governo aqui nos diga, em relação a uma empresa desta natureza, que é uma empresa importante, significativa no nosso tecido económico, como é que o Governo, quais são os projetos do Governo em relação a esta empresa? De diversos pontos de vista, um deles é justamente qual é o futuro. Já lhe foi feita esta pergunta por 3 vezes, Sr. Ministro. É preciso responder qual é o futuro da Quimonda, porque, na verdade, aquilo que existe do ponto de vista das expectativas é a da expectativa de vir a ser criado um parque tecnológico industrial que eventualmente responda àquilo que é a possibilidade de relacionamento entre a universidade e o que existe de formação de mão de obra altamente qualificada. É preciso saber se há esta capacidade ou não para conseguir encontrar o investimento necessário para este pacto tecnológico. Porque, na verdade, o Presidente da AICET, recentemente, em declarações públicas, dizia que sim, senhor, que estava à procura de um investidor. Nós queremos saber se do Governo essa vontade é afirmada, se existe ou não esse compromisso. E isso é o Sr. Ministro que eu tenho que dizer. Não é mais ninguém. Não é nenhum administrador delegado, não é o Presidente da AICEP, não é nenhum representante do Governo, em nenhum comitê de credores, por maiores que sejam as suas qualidades. É do Ministro que essa responsabilidade, que essa assunção de responsabilidade tem que partir. Depois há o problema também da negociação. Porque, na verdade, Sr. Ministro, sabermos que os 150 milhões de euros que a Quimonda BV tem em dívida à Quimonda de Portugal não resolve o problema dos créditos da Quimonda Portugal. Porque, na verdade, desde que a Siemens se instalou em Vila de Conde há 10 anos atrás até agora, que foi sendo feito investimento europeu e com participação de investimento nacional para esta empresa. E, portanto, é preciso quantificar todo este valor. Aquilo que nós queremos saber é exatamente em quanto é que o Governo quantifica, como é que vai negociar, porque não queremos que se venha a repetir o que aconteceu com a Opel, em que o Sr. Ministro anunciava que está tudo bem, o Governo, o Estado português, vai ser ressarcido dos incentivos que deu à Opel, e depois viemos a ver que, afinal de contas, o Estado português se contentou com uma insignificância daquilo que tinha sido investimento, que tinha sido feito. Portanto, são estes dois níveis de resposta que o Sr. Ministro hoje tem que dar com a maior clareza, e com a maior verdade. Porque, na verdade, quando o Sr. Ministro hoje nos fala daquilo que é os incentivos às PMEs, remeter para o sigilo bancário para se defender de ter que divulgar ou avançar qual é o resultado deste investimento, também não serve. Também não chega, Sr. Ministro. Porque, na verdade, é preciso que nos diga que destes apoios, destas 26 mil empresas que hoje nos vêm aqui indicar como tendo sido aquelas que foram apoiadas, agora, recentemente, mais as que foram apoiadas em 2007, já lhe fizeram a pergunta, Sr. Ministro, mais em 2007, mais em 2008, mais em 2006, mais em 2005. 2005, 2006, 2007 são anos do seu governo, verdade? E, portanto, é preciso saber que apoios é que o Governo português deu nestes anos também às pequenas e médias empresas e que balanço é que é feito hoje desse resultado. Porque aquilo que nós sabemos é que desde janeiro até hoje houve 1.200 empresas em Portugal que entraram com pedidos de insolvência. E, portanto, é preciso, Sr. Ministro, destas 1.200 empresas que entraram com pedidos de insolvência, saber duas coisas. Ponto número um, tem o Governo português capacidade para fazer a avaliação daquilo que é a legalidade destes processos de insolvência? Ponto número dois, que balanço entre aquelas que são insolventes e aquelas que são emergentes, eventualmente, ou que estão a ser apoiadas no sentido de serem emergentes, qual é o balanço que o Governo faz em relação ao investimento que está a ser feito, que é o investimento de recursos de nós todos? E, portanto, esse balanço, Sr. Ministro, tem que o fazer. Não tem que nos dizer quanto é que está na conta da empresa XYZ. Nós não queremos saber isso. O que nós queremos saber é, no setor têxtil, no setor de calçado, no setor mobiliário, aonde é que há investimentos mais sérios e qual é a avaliação que o Governo vai fazendo, trimestre a trimestre, do investimento que é feito. E essa resposta é o Sr. Ministro que eu tenho que dar também.
Tem a palavra, Sr. Ministro. Sr. Deputado, ainda bem que fala nos programas de apoio à cortiça, ao setor da moda, ao setor automóvel, porque isso, no fundo, é também o reconhecimento de que, além destas medidas gerais, há medidas setoriais muito específicas, portanto, está-se a fazer um trabalho sério. Naturalmente, os dados, há uma coisa que eu posso garantir, os dados são públicos, eu trouxe para aqui muitos hoje, mas tenho o maior gosto em torná-los disponíveis, porque a situação a nível internacional é muito grave e nós não temos qualquer vantagem em criar mais problemas e mais dúvidas do que aquelas que se justificam. E, portanto, tudo o que é dados sobre apoios às empresas, naturalmente, os seus deputados podem estar seguros que eles podem ser disponibilizados. Foi aqui referida a questão do layoff que assegura 2/3 do salário, não é do salário mínimo. Agora, relativamente aos incentivos, Sr. Deputado, eu vou repetir
o que já disse há umas semanas atrás, mas recordo que o seu chefe, nesse dia, quando me fizeram a pergunta e eu disse os incentivos, ele veio com aquele ar: está a tirar a toalha ao chão, o ministro está a tirar a toalha ao chão. Não, quando eu me tinha limitado a dizer quais eram os incentivos. Portanto, eu agora, vamos lá ver uma coisa, eu vou-lhe dizer, mas não me vai dizer outra vez que eu estou a deitar a toalha ao chão, porque senão não lhe digo quais são os incentivos. É esse o problema. Como não quero ouvir isso, não é? Se me garante, não, eu quero honestamente saber os incentivos pelos quais o Estado vai lutar, eu digo. Agora, se é para me vir daqui a 5 minutos com aquela história do ministro deitou a toalha ao chão, eu desculpe lá, mas não lhes digo. Portanto, se me responder, é para saber de uma forma...
Sr. Ministro, faça por favor.
Muito bem. Obrigado. E creio que eram estas as questões. Está bom?
Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a segunda ronda. Chamo a vossa atenção para o facto de as intervenções agora...
Ah, eu posso ainda usar aqui uma...
Eu estava à espera que o Sr. Ministro concluísse a resposta.
Pois, porque, Sr. Deputado, se me permite, eu ia dar aqui alguns números, porque foram feitas considerações também sobre as extinções de empresas, criação de empresas. Muitas vezes fala-se deste tema, em termos abstratos. Eu não estou a negar que a situação é difícil. Agora, gostaria era de dar os números exatos sobre as empresas que todos os meses são criadas e as empresas que são extintas. Existem números exatos sobre isso. E aquele gráfico mostra o que é que está a suceder. Encontram ali um pico, mas são extinções oficiosas. O que interessa é as extinções efetivas e as constituições. Ora bem, o que se verifica é que nos últimos 15 meses, à exceção do mês de dezembro de 2008, o número de constituições é francamente superior ao número de extinções. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que qualquer economia está constantemente a ter um processo de renovação, em que são criadas novas empresas, em que são extintas empresas que existem. O que interessa é que o saldo seja positivo, ou seja, que apareçam mais novas empresas do que aquelas que são extintas. À exceção do mês de dezembro de 2008, nos últimos 15 meses, o saldo é favorável à criação de empresas. Vou sublinhar uma coisa. Eu não estou a dizer que isto seja um sinal de que não estamos a viver em crise. Não. Existe uma grande crise internacional, infelizmente. Agora, isso não nos deve levar a utilizar alguns argumentos para dramatizar a situação, para a tornar ainda mais grave do que ela na realidade é. E a realidade é que são criadas, são constituídas mais novas empresas, 70% das quais, aliás, através do processo da empresa na hora, do que aquelas que são extintas. Creio que estes dados são importantes que nós temos aqui ainda.
Vamos dar início à segunda ronda. Sr. Deputado Alda Macedo, faça favor.
Sr. Presidente, é um requerimento à mesa para perguntar à mesa, aliás é mais um pedido de informação do que propriamente um requerimento, perguntar à mesa se o respeito que os membros do Governo devem aos deputados aqui não significa que não se podem esconder atrás de pretextos para fugir a responder às perguntas que lhes são feitas.
Sr. Deputado, se é verdade, o respeito que os membros do Governo devem aos deputados deve ser total, deve ser o maior, o máximo respeito, e vice-versa. Eu acho que é assim que tem decorrido a nossa reunião, é assim que vai decorrer. A mesa, aliás, não faz qualquer juízo acerca de saber se as respostas estão completas ou não. Admito que a expectativa dos deputados seja sempre maior do que a resposta que recebem, mas enfim, vão ter oportunidade de recolocar as questões ou de as colocar de novo. Vamos dar início à segunda ronda. A senhora deputada Rosário Águas está a pedir a palavra, presumo que seja já para usar dela no âmbito da ronda a que vamos dar início.
Não, é por uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Interpelação, faça favor.
Sr. Presidente, era para que, através da mesa, foi solicitada ao Sr. Ministro da Economia uma explicação detalhada das diferenças dos quadros.
Senhora Deputada, peço desculpa interrompê-la. Senhora Deputada vai usar a palavra em nome do PSD, certo?
Não, Sr. Presidente.
Imediatamente a seguir.
Há uma discrepância.
A mesa não coloca questões ao Governo.
Há uma
governo.
Discrepância entre dois documentos
apresentados. Senhores deputados, é que têm esse privilégio.
Eu estou a pedir eu não sou deputado.
Mas os deputados é que têm esse privilégio.
É
a mesa não está aqui para colocar perguntas ao Governo. O grupo de Vossa Excelência vai usar imediatamente a palavra. Pode aproveitar o ensejo para colocar as questões que muito bem entender. Tem a palavra o PSD. Pergunto se, através da voz de Vossa Excelência, ou de outro deputado do seu grupo parlamentar.
A interpelação está feita, Sr. Presidente. Há uma discrepância grave entre mapas apresentadas pelo Governo nesta comissão.
Sra. Deputada, vai usar da palavra em nome do PSD a pergunta que lhe faço. Não sabe. O PSD não quer usar da palavra na segunda ronda? Quer. Sr. Deputado Almeida Henriques tem a palavra.
A interpelação, Sr. Presidente, a interpelação da minha colega fica feita. O Governo irá responder, porque o Governo também vem a esta audição com uma estratégia que eu diria que é a estratégia Lucky-Luck, não é? Disparem todas as direções e o Sr. Ministro chega a disparar mesmo sob a sua própria sombra, querendo ser o inventor de coisas que não inventou. O Sr. Ministro, antes de ser Ministro, já existia garantia mútua e já existiam formas das empresas de financiarem através do sistema de garantia mútua. Não foi uma invenção deste Governo, já há muito tempo que existe. Agora, o Sr. Ministro também esquece por vezes que até chega a pôr na palavra, na minha boca, coisa que eu não digo. Quem falou nas empresas do regime não foi o PSD. Por acaso até foi um reputado militante do Partido Socialista. Agora, eu volto outra vez às questões principais. Em relação ao novo capital, eu volto... antes de mais, em relação ao Invest 4, eu vou fazer 4 ou 5 minutos ao Sr. Ministro, pode responder em teste americano. Isto é, só com a cruzinha, para ver se finalmente temos alguma resposta. Em relação ao Invest 4, que dentro do dia o Sr. Ministro provavelmente irá anunciar, o que eu lhe quero perguntar é, vai ou não existir uma cláusula para fiscalizar de uma forma mais efetiva se efetivamente os bancos estão ou não a utilizar mal a linha de crédito? Número 2, também pode pôr a cruzinha, Sr. Ministro, que é capaz de ser mais fácil, decretou, vai ou não vai haver uma auditoria ao Invest 1, 2 e 3, exatamente para verificar se os bancos agiram da forma correta. É uma segunda questão. Em relação às questões da capital de risco, eu fiz uma pergunta muito objetiva ao Sr. Ministro, em relação à Inov Capital, e em relação aos critérios para a nomeação dos administradores cada vez que o Estado lá mete dinheiro. E falei num caso concreto. Aquilo que eu quero dizer ao Sr. Ministro é que se não nos der nenhuma resposta hoje mesmo vai dar entrada a um requerimento na Assembleia para solicitar ao Sr. Ministro e ao Governo que nos digam em que projetos é que a Inov Capital investiu, qual o montante investido, quais foram as pessoas que nomeou para a administração e quanto é que essas pessoas estão a ganhar nomeadas pelo Governo. Que era para, de uma vez por todas, também isso fique bem claro. Porque não basta, Sr. Ministro, vir para aqui com retórica. É preciso. Nós estamos aqui para avaliar o seu trabalho político e para verificar que, efetivamente, Sr. Ministro vai falando das situações, mas depois a aplicação prática das coisas que o Sr. Ministro anuncia, depois não acabam por se verificar. Outra questão muito objetiva. Para que os empresários fiquem a saber qual é o prazo da resposta neste momento em relação aos seguros da exportação, seguros secretos da exportação. Isto é, se um empresário hoje solicitar, através de uma das três linhas existentes, que lhe seja aprovado um seguro de crédito, porque tem possibilidade de colocar num determinado país uma determinada encomenda, qual é o prazo que pode ter de garantia do Sr. Ministro nesse tal sistema ágil que o Sr. Ministro aqui veio apregoar, qual é o prazo que o Sr. Ministro assume como compromisso em termos de execução. Já agora, Sr. Ministro, diga-nos lá o que é feito dos clusters e dos polos tecnológicos que o Sr. Ministro foi anunciar a Aveiro antes mesmo deles terem começado. Outra questão, execução do CREN, POFC. Diga-nos como é que está a execução do CREN no que diz respeito às medidas às empresas. Por último, porque o tempo está esgotado, MIT, Sr. Ministro, é preciso ir fiscalizando. Eu pergunto qual foi o efeito prático ao nível das empresas da aplicação do protocolo com o MIT. Eu gostava de saber quem é que ganhou até este momento com a aplicação de verbas tão voluntuosas como aquelas que foram integradas no MIT. São tudo perguntas muito concretas. O Sr. Ministro, se quiser, pode responder de cruz algumas. E as outras pode responder de uma forma objetiva, porque é isto que lhe falta, é a objetividade na resposta. Prefere atacar em vez de efetivamente se colocar nesta comissão e neste patamar com alguma humildade, Sr. Ministro. Nós todos sabemos que a situação não é fácil. Agora, o que se esperava da parte do Ministro da Economia era alguma situação de humildade, de olhar para o país com olhos de ver e não estar sempre a disparar em todas as direções e a procurar, eu percebo porquê, é para tentar esconder a falta de eficácia que tem tido nas suas diferentes políticas.
Obrigado, deputado Almeida Henriques. Lembro ao Sr. Ministro, Sr. Ministro, lembro-lhe que pode responder imediatamente ou agrupar, responder agrupando perguntas, três intervenções, perdão, até três intervenções. Pode responder imediatamente, acho que é esse o modelo preferível. Obrigado.
Relativamente à PMI em vez de 4, parece-me perfeitamente prematuro dizer que o Ministério da Economia vai lançar imediatamente a PMI em vez de 4. Existe. A PMI em vez de 1, 2 e 3 estão usadas em 80%, sobram 20%. 20% é dinheiro. Não é? E, portanto, vamos com calma, tranquilidade, não nos vamos precipitar. Isto não é uma questão de grandes ansiedades. O que interessa, estamos a gerir dinheiros públicos. Quando for possível, serão criadas mais linhas de crédito. Agora não vamos estar a fazer já futurologias a dizer que amanhã ou depois de amanhã, porque isto não é matéria para se estar aqui a discutir com essa leveza. Parece-me demais, numa altura em que os recursos públicos são tão escassos, ainda há 20% das linhas de crédito, e já se está a dizer levianamente que amanhã de manhã está a ver aqui a PMI investe 4. Não são maneiras de falar de temas sérios. Relativamente às auditorias, até me dizem que o próprio deputado se candidatou a fazer as auditorias, não sei o que é que sucede relativamente a isto, mas é evidente que as auditorias poderão ser.
Sr. Presidente, eu não posso tolerar situações destas, não é? Eu não posso tolerar insinuações da parte do Sr. Ministro numa audição pública como estas que ele está a fazer. Por amor de Deus. Eu perguntei ao Sr. Ministro se foi feita alguma auditoria, se está neste momento a fazer alguma auditoria aos bancos, para ver se foi bem aplicado ou não.
Sr. Deputado Almeida
Henriques, responda com objetividade.
Dada a natureza da questão.
Eu estou aqui na qualidade de deputado, representando o país.
Sabemos isso, Sr. Deputado. E dada a isto,
não pode fazer insinuações em relação a situações...
Deputado Almeida Henriques, por favor.
E fique claro, Sr. Ministro.
Dada a excepcionalidade do caso, eu permito que o Sr. Deputado, no fim da resposta do Sr. Ministro, coloque a questão, se acha que há questões de honra em jogo. Eu acho que a mesa que lhe deve dar o direito de se defender.
Eu como só tenho um fato, aquilo que faço de manhã, à tarde e à noite é a mesma coisa, tivesse eu vários fatos, era mais complicado. Ora bem, portanto, PMI Invest 4 já está esclarecido. E Novo Capital, não há problema nenhum é fazer as perguntas à Novo Capital, porque seguramente vão dar a informação necessária. Uma coisa é certa, as intervenções de capital de risco, normal, em circunstâncias normais, são extremamente minoritárias e tão pouco dão direito à nomeação de qualquer administrador. Mas, naturalmente, não há qualquer problema em dar a informação. Relativamente ao seguro de crédito, eu recordava os termos que o Sr. Deputado usou. O ministro vem para aqui, por amor de Deus, quer dizer, o ministro vem para aqui dizer o que faz para tentar resolver problemas gravíssimos. Faz o melhor que pode, faz em estreita colaboração com as associações empresariais e com as companhias de seguro. Felizmente, os resultados agora são melhores do que eram há um mês, muito melhores do que eram há dois meses. Se me pergunta se são os resultados ideais e com que todos sonhávamos, não são, porque senão, sabe uma coisa, não era preciso a intervenção do Estado. O seguro de crédito fez durante anos a fio, sem qualquer intervenção do Governo. E funcionava. Se é necessário estas intervenções, é para resolver algo que, infelizmente, estava a funcionar muito mal. E, portanto, estamos a fazer aquilo que podemos e que sempre que se vê que uma solução não tem os resultados que se esperava, pois vai-se e modifica-se e tenta-se melhorar. Relativamente aos polos de competitividade, como é sabido, os projetos âncora têm um prazo até ao final do mês para ser entregues.
O Sr. Deputado Jorge Seguro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Eu cheguei tarde a esta reunião, mas acabei por ter dois privilégios pelo facto de ter chegado tarde. E explico porquê. O primeiro é que percebi qual é que é o plano da oposição. O CDS quer criar um gabinete de estudos. O PSD, à semelhança do passado, quer diminuir o apoio às pequenas e médias empresas, era isso que fazia em 2004, e quer criar aqui mais uns mecanismos de burocracia para as empresas portuguesas. O PCP, normalmente, nacionalizaria tudo. E o Bloco de Esquerda está sempre... O Bloco de Esquerda está contra tudo. Está sempre contra tudo. Até está contra o PC, está contra o PS, está todo contra todos. E, portanto, é isto que nós encontramos aqui. Porque medidas, alternativas, zero. Não há. Não dizem o que é que estariam, o que é que estão contra em relação às linhas de crédito. Não dizem o que é que estão contra nas medidas de apoio ao setor automóvel, ao setor têxtil, ao calçado, à cortiça, à madeira, ao turismo. Alguém aqui referiu, em relação ao turismo, como é que foram estes dias agora da Páscoa, quais é que são os números? Alguém da oposição quis questionar. Se alguma coisa corresse mal, diriam que o governo era o responsável. Como correu tudo bem, não são capazes de referir absolutamente nada. E esquecem-se que nós estamos a viver uma crise internacional, uma crise que começou por ser financeira, que é hoje económica e que está a passar por todos os países. Não são capazes de ter a seriedade de o referir aqui. O segundo privilégio que eu tive foi hoje ter estado presente, aliás, numa reunião onde esteve também o Sr. Ministro, uma conferência dada pelo Prémio Nobel da Paz, pelo professor Rajendra Pachauri, que eu acho que é todos os títulos de referir aqui nesta comissão. E num momento em que o mundo vive desafios absolutamente decisivos em relação ao futuro, que tem a ver com a energia, que tem a ver com o clima e com a preservação do ambiente, é muito bom para um português, é muito bom para um deputado português que esteve presente numa mesa onde estavam representantes diplomáticos de outros países, ver que o Prémio Nobel da Paz, aliás, é o segundo que visita Portugal nos últimos 3 anos, e não é por acaso que isto acontece. Acontece porque os nossos números, os nossos indicadores, o nosso trabalho, o trabalho do Ministério da Economia, é um trabalho de louvar em relação à economia. E isto acontece porquê? Acontece porque nós soubemos apostar numa dificuldade e transformá-la numa oportunidade para o nosso país. Eu queria aqui referir claramente que isto foi um dado que eu acho que nos deve orgulhar a todos como portugueses, porque numa situação de crise, mais do que estar contra tudo, não encontrar alternativas, o mais importante é encontrarmos uma solução. Sr. Ministro, aquilo que eu queria saber em nome do Grupo Parlamentar do PS tem a ver com o que é que está a ser feito neste momento no aproveitamento da energia solar, quais é que são os últimos investimentos, e a oposição que aqui há umas semanas andava tão nervosa com a questão do solar e do aproveitamento da energia solar, gostava de saber como é que está neste momento a correr, como é que está neste momento a correr esse programa, para que se tenha essa informação a todos os títulos, que eu acho que é bom que seja aqui referido na comissão, que é de assuntos económicos, inovação. E isto é absolutamente decisivo, termos este debate aqui nesta comissão e não apenas encontrar por parte da oposição apenas questões negativas sem ter uma única alternativa. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Portanto, iria...
Peço a vossa atenção.
Portanto, iria...
Obrigado, Srs. Deputados.
Sr. Ministro, iria dividir esta resposta em duas partes, uma referente ao solar e outra referente ao turismo, matéria em que o Sr. Secretário de Estado poderia dar informação. Relativamente às medidas de incentivo ao solar térmico, ou seja, para aquecimento de águas, essencialmente, é sabido que são um dos elementos do pacote de estímulo à economia. E a situação exata é o seguinte. Foram celebrados cerca de 2.400 contratos. Estão envolvidas 8 instituições financeiras e foram selecionados 6 produtores nacionais, estando ainda mais 2 em avaliação. Portanto, atenção, eu falei de produtores nacionais, porque esses sim é que têm de dar a certificação relativamente aos instaladores A situação é... Não são as empresas financeiras que escolhem os instaladores, Sr. Deputado. Não são. Mas veja, mas também todos nós nos queixamos de muito e há mais vozes do que nós. O que interessa é o seguinte. Neste programa estão envolvidas 8 instituições financeiras, já foram selecionados 6 produtores, estão em vias de avaliação mais 2 e, portanto, imaginemos que se estabiliza em 8 instituições financeiras mais 8 produtores, quer dizer que é um número grande de empresas que cumpre o objetivo fundamental deste programa, que é chegar ao maior número possível de pessoas. Relativamente à conferência do Prémio Nobel da Paz de 2007, foi uma conferência muito interessante, naturalmente. Não é só eu, só o Governo, todos os portugueses ficam felizes, no fundo, de ver a forma muito positiva e elogiosa com que ele se referiu ao nosso país. Ele sublinhou que nós estamos a fazer tudo aquilo que é necessário para sermos um líder naquilo que, em minha opinião, é uma das novas indústrias do futuro, que é uma causa muito importante para nosso próprio interesse, mas também para interesse de todo o mundo. Fez-me alguns convites que me senti muito honrado e eu creio que este é o caminho certo. Nós encontramos uma boa via nesta fortíssima aposta nas energias renováveis e na eficiência energética. Agora também, Srs. Deputados, há uma coisa que nós temos de ter presente. As coisas não acontecem por acaso. E se esta aposta foi feita e estamos a ter estes resultados, isso há uma coisa que estou certo que todos reconhecem. Deve-se à política deste Governo. A nova política de energia de 2005 é que é responsável por estes resultados. E eu diria que há alguns segredos para se conseguirem estes resultados, que vale a pena até aqui referi-los, na medida em que Portugal é olhado como um exemplo por muitos estrangeiros. Em primeiro lugar, não há nada que substitua a necessidade de fazer escolhas. Nós tivemos de fazer escolhas em 2005 e posso-vos garantir uma coisa, é que em 2005 o Al Gore e o painel intergovernamental ainda não tinham ganho o Prémio Nobel. Portanto, em 2005, o Governo foi muito criticado, mas tomou as decisões certas no momento certo. Agora revelam-se como decisões acertadas. Em 2005, havia quem tivesse dúvidas, naturalmente foi, conforta muito ver, em retrospectiva, que tomamos as decisões certas no momento certo. Outro segredo. A questão da energia e do ambiente tem a ver um terço com produção de eletricidade, um terço com transportes, um terço com eficiência energética. Pelo que há uma coisa que não se pode evitar, é a necessidade de coordenar o comportamento de milhões de consumidores e produtores. E isso torna muito difícil este processo. Mas não vale a pena tentarmos arranjar aqui um atalho. Temos de ter consciente que isto é inultrapassável. Terceiro segredo. Não há nenhuma bala de prata do ponto de vista tecnológico. Portanto, aqueles que estão à espera do nuclear de quarta geração, da captura e sequestro do carbono, ou das pilhas de hidrogênio, que esperem sentados, porque estes avanços de sal, que representam um saldo gigante, não se sabe se demoram 5, 10, 15 ou 20 anos. E nós não nos podemos dar ao luxo de ficar sentados de braços cruzados à espera que ocorram estes avanços. Seria uma atitude semelhante à daqueles senhores que só dizem mal, 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 mas que não dizem nada de concreto. Não. O que está provado é que, se forem adotadas a combinação adequada de tecnologias já existentes ou prestes a existir, então cada país pode chegar muito, muito perto do seu objetivo. Para nós, a combinação é uma. Para a Índia pode ser outra. Para a China ainda há outra. Não é forçoso que a combinação de tecnologias seja a mesma para todos. Agora nós fizemos a nossa escolha, que assenta numa forte combinação água e vento com a ajuda de eletricidade produzida a gás. Essa é a nossa escolha clara. Outro elemento importante é que é preciso ter um bom modelo de negócio. Nós, porque é que até 2005 nós não estávamos a conseguir muitos resultados práticos? É que o modelo de negócio não era bom. não é preciso um gênio para ver isso, também podemos falar sobre esse assunto, mas olha, é uma coisa que muitos países ainda não aprenderam. E depois, finalmente, isto é uma questão de 1% de inspiração e 99% de transpiração. E deu imenso trabalho, envolveu muita gente, para além do governo, nas entidades reguladoras, que já aqui têm estado muitas vezes, dia a dia.
Obrigado, Sr. Ministro.
Não, das empresas e das empresas portuguesas que estão a dar exemplos verdadeiramente exemplares de capacidade competitiva e de inovação dos professores, dos estudantes. Portanto, isto é um esforço coletivo e o mérito é coletivo, seguramente.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Sem me esquecer das questões que não respondeu há um bocado, ainda são algumas, gostaria de lhe colocar ainda duas questões concretas e um problema. Uma é se o setor automóvel, o plano para o setor automóvel, já engloba o setor do comércio automóvel e o setor das oficinas de automóvel, que até ao momento não englobava. Uma segunda, se tem alguma explicação para o facto da rejeição pelos Açores do navio construído nos estaleiros navais de Viana do Castelo. E que está a pedir... como o deputado Jorge Seguro apelou às questões da energia, ia-lhe colocar algumas questões ligadas com negócios elétricos. A primeira, para constatar que, com a lógica do grande capital que foi colocada no Plano Nacional de Barragens, como era previsível, duas das barragens ficaram sem concorrentes, Pinhozão e Constância. Mas gostava de lhe perguntar relativamente à negociata ao negócio do Alqueva, EDP, EDIA, se tem a ideia de que a perda da valia elétrica, da mais da valia elétrica pela EDIA, pode pôr em causa o próprio plano de regadio do Alqueva através de uma excessiva penalização das taxas de regadio do setor. Gostaria de lhe perguntar, e já agora que nos explicasse, porque milagre acabou por ser dada à Iberdrola e não a outras que também concorriam e competiam pela barragem do Alqueva, a barragem, a concessão da barragem de Águieira e Raiva. E eu ponho-lhe já a terceira questão, ainda ligada com a Iberdrola, que é explicar-me, ser capaz de me explicar a razão da diferença entre os valores referidos nos concursos sobre a potência instalada e a eletricidade a introduzir na rede, a produzir anualmente, prevista para aquela cascata de 4 barragens no Alto Tâmega, entregue à Iberdrola, e os valores que depois são referidos. Relativamente à potência instalada, anuncia-se agora o quádruplo da potência instalada. Relativamente à energia anual produzida, falavam-se em 517 gigawatts-hora, agora sabe-se que aparentemente será menos 20%, mas a EDP, a Iberdrola, fala num número astronómico, 3.318 gigawatts-hora, segundo tornou público. Gostava de perceber isto. Eu gostava de perceber que o Sr. Ministro nos explicasse se isto só é possível através de uma questão. Da circulação da bombagem forçada de água, a custa provavelmente da energia elétrica de origem nuclear que vai vir de Espanha. Gostava de perceber se o Governo tem alguma avaliação dos possíveis impactos ambientais disto. Mas o Sr. Secretário de Estado vai nos explicar isto. Ou então quem elaborou aqueles números, valores de referência para os concursos, não percebia nada do que estava a fazer. É a explicação que eu tenho. E já agora, os possíveis desequilíbrios colocados para a rede de transporte de energia elétrica que isto vai obrigar a reforçar a rede de transporte de energia elétrica ali naquele setor, os possíveis desequilíbrios, quem é que vai pagar este reforço da rede de transporte de energia elétrica causada por esta situação? É a REN, é a Iberdrola, é o Estado português? Gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse esclarecer relativamente a estas questões.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Duas questões, uma sobre energia, outra sobre o setor automóvel, que o Sr. Secretário de Estado vai responder. Sr. Deputado, eu relativamente à...
Podia que deixasse tempo para o Sr. Deputado.
À sua questão, ou relativamente à sua questão relativa às barragens, eu propunha que marcássemos uma sessão para, com devida preparação e com muito detalhe... Não, atenção, eu estou seguro, quer dizer, não posso interpretar, mas sobre matérias de energia, sei que normalmente quer estimular o debate. Não deixo de notar aqui a contradição entre o Sr. Deputado e os deputados do PSD, porque o Sr. Deputado diz que isto é entregue ao grande capital privado. Para o PSD, as barragens também fazem parte daqueles investimentos públicos a condenar. Portanto, pronto, um para uns é público, outro é privado. Exatamente. Agora passávamos à resposta sobre o setor automóvel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de fixar os termos da questão de saber porque é que há um plano para o setor automóvel. Não se esqueça, Sr. Deputado, que esta crise começou por ser financeira. E quando se trata de afetar recursos... Deixe-me lá acabar. Está a descontar, não? Está a descontar. E, portanto, num contexto de afetação de recursos escassos, do ponto de vista dos consumidores, a primeira coisa que fazem é cortarem bens de consumo duradouro. E o automóvel foi, de facto, em Portugal e na Europa, o produto mais penalizado pela crise. Daí temos começado, por orientações do Sr. Ministro, com o setor automóvel. E o setor automóvel, além de... Eu já lhe respondo. Ele é muito impaciente, Sr. Deputado, mas eu também tenho que ter paciência, presta impaciência. Eu responderei quando se calar. Veja lá. Quando se calar definitivamente, eu respondo. Muito bem. E portanto, para além do mais, a maior parte das empresas do automóvel são exportadoras, quer na dimensão de produtos acabados, quer na dimensão de componentes. Além do mais, estas empresas não trabalham para o mercado spot, trabalham em concurso para os fornecedores, para modelos concretos. Trabalham em regime de contrato, que não podem perder. E, portanto, o objetivo era não perder esta capacidade produtiva instalada e a tecnologia dominada pelas equipas, para tomarmos partido do ponto de vista da retoma da crise. Exatamente. E, portanto, lançámos esse plano. Esse plano tem várias dimensões, já aqui foram explicados. E deixe-me dizer-lhe que este plano tem implícita uma medida específica para os distribuidores, para os vendedores. Foi um decreto-lei recentemente produzido, em que altera as dimensões da incentivação ao abate de frotas, no sentido de promover a venda de carros novos. Como sabe, para carros entre os 10 e os 15, o incentivo passou de 1.000 euros para 1.250 e para mais de 15, de 1.250 para 1.500. Aí tem uma medida de apoio aos distribuidores. Mas também lhe posso dizer que as linhas de crédito são universais do ponto de vista dos setores e muitas micros e pequenas empresas da área reparadora de automóvel tiveram acesso a esta mesma linha, no sentido de poderem naturalmente financiar-se nas situações difíceis que estamos a viver.
Palavra ao Sr. Deputado Aldeira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido e com uma questão muito concreta. Eu queria, só culminando a minha primeira intervenção, dizer ao Sr. Ministro, que também disse na sua primeira intervenção, que as pessoas estão muito satisfeitas com a ação do Governo. Cada vez que lhes salva o posto de trabalho, referiu até à empresa da Bordal Pinheiro. Eu queria dizer-lhe que esse mérito eu atribuo às empresas. Às empresas que, fazendo um esforço financeiro, resolveram alargar aquilo que são o seu espectro de investimentos, nomeadamente uma empresa da minha região e na qual eu tive o orgulho de trabalhar na gênese dessa empresa. E, portanto, embora eu reconheça que o Governo teve aí uma parcela importante, embora cujos contornos eu desconheço e gostaríamos todos, porventura, de saber qual é a verdadeira contribuição do Governo nessa matéria. Mas eu não queria fugir ao repto. E vou fazer aqui uma pequena inversão do deputado do Partido Socialista, que fez um exercício de retórica razoável, mas depois esqueceu-se de fazer a pergunta interessante. Ele ainda tem a boca doce das amêndoas da Páscoa, embora esse é um sabor que passa rapidamente, e portanto vem às vezes o amargo da amêndoa. E portanto eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, lembro-me de ter visto nesta sala, se não foi nesta sala, na sala ao lado, vir cá pelo menos duas vezes falar nos projetos PINs e depois nos PIN mais. E alguns deles são estruturantes para o turismo. Só no Algarve havia pelo menos uns 12 ou 11, se a molha não me falha, queriam aumentar e muito, não só requalificar a oferta, mas aumentar a capacidade, e havia até alguns pelo país. E o que eu lhe gostava de perguntar, Sr. Ministro, neste momento, pois o Sr. Ministro já esqueceu, não sei se fruto dessa sua incursão em mais um exercício de propaganda e promoção junto dos atletas portugueses, cujo valor nós não sabemos quanto é que é, mas isso faz parte da nossa política mais simplista e dá jeito de fazer umas perguntas. Mas o que eu gostava de saber é uma coisa muito mais séria. Neste momento, quantos projetos PIN e PIN+ estão em execução? Quais são os valores em causa, se ainda estamos dentro daqueles 13.889 milhões, se ainda estamos com uma afetação de 10% do PIB, se ainda estamos na criação de 55, se não falha a mora, 60 mil postos de trabalho, neste cenário de desemprego aumentar, seria uma boa notícia para o país. Portanto, diga-nos, Sr. Ministro, quais são os projetos que estão aprovados, quais é que estão neste momento em execução, quais são os valores e quais são os postos de trabalho que vão ser criados e qual é a conclusão de todos estes projetos, se é ainda, se é expectável que ainda em 2009 ou não, sobre as questões do turismo, a seu tempo, o Sr. Ministro será chamado a vir fazer a devida avaliação do PENTE e de outras matérias, mas neste momento só me interessa saber essa questão dos PINs. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Muito bem, relativamente ao... antes de falar dos PINs principais, porque não há aqui oportunidade de referir a todos, duas questões que foram assinaladas em passagem. A Cerâmica Bordal Pinheiro, é evidente que houve uma intervenção brutal do Governo, sobretudo em não deixar morrer a empresa. Porque muitas vezes é mais importante estar presente no sítio certo, no momento certo, do que depois os meios financeiros envolvidos. E, naturalmente, eu tenho muito orgulho em não ter deixado morrer um verdadeiro símbolo para todos os portugueses. E, como vocês sabem, agora já há projetos muito interessantes para o futuro, com base na Cerâmica Bordal Pinheiro. Aliás, como sei do interesse do CDS por esta empresa, não me esqueci, na véspera, como sabe, Sr. Deputado, de ter feito um convite, não Sr. Deputado, mas à deputada Teresa Queiro, para também se associar ao evento. Infelizmente ela não pôde, por razões pessoais, mas tenho a certeza que de coração, estava lá. Também a referência aos atletas de alta competição que se associaram na imagem de promoção do país, temos de tratar de uma forma respeitosa, são os medalhas de ouro. E há uma coisa certa, eu não sei quem é que aqui nesta sala era capaz de ganhar uma medalha de ouro, não digo nos Jogos Olímpicos, mesmo numa competição muito menos importante. É de facto uma grande generosidade o apoio que eles dão na promoção da imagem do país, do turismo, da competitividade das nossas empresas. Devemos estar muito gratos por isso e seguramente a contraparte que obtêm, nem por sombras, é proporcional a tudo aquilo que eles me podem trazer e, sobretudo, àquilo que eles merecem. Eles, além de grandes atletas, são grandes portugueses, são verdadeiros exemplos para todos nós. Relativamente aos PINs, eu trouxe aqui a lista dos 10 maiores, excluindo o turismo, mas se houver tempo e se nos derem a oportunidade, também falaremos dos do turismo. Portanto, relativamente a grandes projetos, eu gostaria dividir em três blocos. Há um conjunto de grandes projetos na área da energia, que representam um investimento de cerca de 12 mil milhões de euros. Há os do turismo, o Sr. Secretário de Estado, antevendo, aliás, essa pergunta, tem aqui uma resposta preparada. E depois há 10 da área industrial, que eu passaria, então, a identificar. O projeto da IKEA, no valor de 135 milhões de euros, que se lembram do Dr. Marcos Mendes dizer que não passava do papel, mas pronto, está de facto inaugurado, até há possibilidades de vir aumentar, emprega largas centenas de trabalhadores. Volkswagen, Volkswagen, 540 milhões de euros, está um investimento em curso e no próximo ano será lançado o novo modelo. Porto Cel, 480 milhões de euros, inauguração em agosto de setembro. Selby, 320 milhões de euros, em curso. Pesca Nova, 135 milhões de euros, inauguração iminente. Não sei se é daqui a uma ou duas semanas, mas é iminente a inauguração deste projeto. Galp, 1.060 milhões de euros, está em curso. Repsol, 750 milhões de euros, em curso. Artemis, 400 milhões de euros, em curso. Embraer, 170 milhões de euros, ainda está no início, e Dow Chemical está em estado de finalização. Portanto, estes foram os 10 maiores projetos de que se falou nos últimos anos. Felizmente, estão todos em curso, porque as circunstâncias mudaram tanto que podia acontecer
que algum deles tivesse sido cancelado. Não, temos muito cuidado relativamente a isso, é por isso que os acompanhamos muito de perto. Felizmente, não há notícia até a ver nesse sentido.
Tem a palavra o Sr. Deputado Alda Macedo.
Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado.
Era uma interpelação à mesa, era ver se o senhor, já que o senhor está a estar de turismo, não teve tempo, era se depois nos podia deixar esse documento ou enviar-nos para todos os grupos parlamentares informação sobre os valores e os prazos dos projetos PINS. O Sr. Ministro leu agora, portanto não deve ter dificuldade.
Com certeza, esses e outros documentos ficarão na posse. Penso que o Sr. Ministro, como é habitual, os vai facultar. Podem ser distribuídos a todos os seus deputados. Sr. Deputado Alda Macedo, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu, uma vez que não me respondeu às perguntas que lhe coloquei na primeira volta, retomo as questões que me parece que são mais importantes neste momento. Pergunta número 1 é saber se o Governo tem ou não algum projeto de reconversão para a Quimonda e se vai bater por ele. Isto é, a Quimonda, que está hoje num estado de hibernação, ficou hoje de manhã num estado de hibernação, tem ou não tem alguma perspectiva de vir a ser recuperável, reabilitável, dentro daquilo que é a sua área, digamos assim, de especialização. Ponto número 2. Qual é a posição que o Governo português delega para o seu representante no Comitê de Credores em relação à negociação daquilo que são os créditos do Estado português? Que posição é que vai defender? Pergunta número 3. Que medidas é que o Governo tem iniciadas, ou o seu Governo tem, o seu Ministério tem implementadas, no sentido de fazer a monitorização daquilo que são os incentivos que são atribuídos às PMEs para poder fazer uma avaliação? E em que momento é que vai fazer essa avaliação? Pergunta número 4. Na verdade, o gráfico que nos mostrou há bocado é interessante, porque entre, enfim, é óbvio que muitas daquelas insolvências que não são efetivas ainda ali se traduzem a posteriori em insolvências de facto, mas apesar de tudo há um dado positivo, há um balanço, digamos assim, positivo entre o desaparecimento e a emergência. Mas então peço que nos explique é como é que no mês de janeiro e fevereiro registamos a evolução dos números de desemprego da maneira brutal que registamos. Porque aquilo que nós temos de números de desemprego de janeiro e de fevereiro apontam numa perspectiva otimista para uma perda de 1000 postos de trabalho por dia. E, portanto, é preciso saber como é que isto se explica. Portanto, estamos perante um processo que é um processo de recomposição, de reorganização do tecido empresarial. Mas essa reorganização do tecido empresarial está a custar postos de trabalho em grandes números. E, portanto, como é que se sai deste processo? Isto é, como é que, do ponto de vista daquilo que é o incentivo que o Governo dá às empresas, garante a criação de postos de trabalho que compensa estas perdas que têm havido?
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, no que diz respeito àquele números que aqui apresentei, eu creio que houve vantagem em apresentar esses números, porque ficamos com uma ideia mais exata da diferença entre criação de empresa e extinção de empresa. E, aliás, devemos ser rigorosos, porque muitas vezes estes números são apresentados com conceitos um bocadinho diferentes. E a informação é manipulada de forma a que pode criar uma imagem distorcida ou mesmo errada para fins que não são os melhores. Mas, o Sr. Deputado fez uma pergunta, como é que é compatível isto com o aumento do desemprego? É que, infelizmente, muitas empresas que não estão a fechar estão a reduzir os postos de trabalho. E isso, pronto, não esconde a realidade de serem criadas mais empresas do que aquelas que são efetivamente extintas, mas, dada a quebra de procura, as empresas estão a fazer despedimentos, mas, apesar de tudo, mantêm-se em operação. Uma empresa despedir não quer dizer, despedir trabalhadores, não quer dizer que tenha de se extinguir. Relativamente à questão da Quimonda, podem estar seguros que que nos vamos bater por recuperar tudo aquilo que é devido. Qual é o plano número um? O plano número um continua a ser encontrar um investimento, um investidor, com meios financeiros e capacidade tecnológica para retomar as operações da empresa em Dresdner e no Porto. Isso é a prioridade número um. Uma vez esgotada completamente essa possibilidade, então pensamos na reconversão das instalações noutra indústria, mas não deitemos a toalha ao chão. Vocês não podem imaginar como é que isto tem sido uma batalha dura também, do nosso ponto de vista, contactar com o meio mundo, em Bruxelas, com a Comissão mais alto nível, toda a gente na Alemanha, chefes de Estado, empresas. Agora, é preciso ver que o governo português é apenas uma parte pequena neste puzzle enorme, que há muitas partes envolvidas e que ainda não foi possível uma situação. Portanto, iremos lutar pela recuperação naturalmente. No caso de impossibilidade de se encontrar uma solução na recuperação daquilo, de tudo o que é devido. Foi aqui referido, em termos não muito agradáveis, o caso da General Motors. Foi o primeiro caso semelhante em que o Estado português conseguiu uma indemnização importante. Não conseguiu uma indemnização por perdas e danos. Sim, não conseguiu. Eu tenho muita pena. O dinheiro que nos era devido recebemos. Por perdas e danos, não conseguimos. Olha, tenho muita pena que quem tenha defendido a General Motors, nesse caso, tenha sido um ex-deputado do PSD. É aqueles problemas, quero dizer, de se ter um fato de manhã, outra à tarde e outra à noite, dá para estas coisas. Aqui falar da General Motors, é evidente, não é ninguém que esteja aqui na sala, mas falar da General Motors em casos políticos e depois ir para o tribunal defender, no fundo, que a General Motors não nos tenha pago. Foi isso que sucedeu.
Senhoras e senhores deputados, estão cumpridas as duas rondas habituais da audição que urgimento prevê realizar-se com os membros do Governo. Chamo a atenção dos senhores deputados para o facto de, na próxima reunião, termos o senhor Ministro da Agricultura connosco, o senhor Ministro, o senhor Secretário de Estado. Um prazer. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados.